Não, começa a Teresa Cairo.
Ah, é assim? Está bem?
É. O que é que está? Vou só dar... Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso colóquio parlamentar sobre os direitos das crianças no desporto e vamos começar com a intervenção da Vice-Presidente da Assembleia da República, doutora Teresa Cairo, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, não, porque para falar dali eu teria que ter uma intervenção escrita, assim, num sentido mais, mais solene, e não tenho de facto, tenho umas palavras de agradecimento para vos dirigir em representação e em nome do Sr. Presidente para vos saudar. Tenho para vos transmitir em seu nome o enorme gosto que é poder receber nesta casa um evento com tanto interesse, tão oportuno sobre um tema tão atual quanto este, e permitam-me que, enfim, não na impossibilidade, mas na dificuldade que seria de saudar todo e cada um dos intervenientes, o faça nas pessoas que partilham agora a mesa comigo, desde logo a senhora Presidente da 12ª Comissão, a minha Presidente, porque isto é como se fosse assim uma família pequena, todos acumulamos vários cargos, eu estou aqui como Vice-Presidente, mas a minha Presidente é a senhora Deputada Edith Estrela, Presidente da 12ª Comissão, obviamente a senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, que eu saúdo muito vivamente e por quem tenho muita admiração e estima, o senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, e o representante desta parceria, desta virtuosa parceria organizadora do IPDJ, que enfim, teve esta inspiração para levar a cabo este colóquio parlamentar, volto a dizer, sobre um tema que nos traz, enfim, tantas questões, que nos coloca tantas perplexidades e sobretudo, tantos desafios. Há duas pessoas que eu não posso deixar de saudar, enfim, pelo seu trabalho, e porque as conheço há muito tempo, o Sr. Dr. Juiz Armando Leandro e a Sra. Doutora Rosário Farmhouse, desculpem-me esta exceção em relação aos demais, que saúdo, obviamente, de uma forma muito franca, mas não podia deixar de os saudar. O que dizer? Os direitos das crianças no desporto. Talvez esteja na cabeça de todos nós, quando falamos ou quando dizemos este título, o direito de todas as crianças. Não é verdade, Sra. Secretária de Estado? E uma das questões que eu penso que vai decorrer ao longo de todo este dia é se todas as crianças têm o igual acesso e direitos iguais no desporto, e se essas garantias legais são asseguradas. Outra questão que me ocorreu, isto talvez seja uma questão um pouco jurídica, mas se é um direito dever, ainda há pouco tempo se colocou e foi discutido e votado aqui no Parlamento, Sr. Secretário de Estado, em que medida o desporto deve ser incluído como matéria a contabilizar para a média escolar. Eu penso que é uma questão relativamente, pelo menos para mim, é uma questão relativamente controvertida. Eu não sei se isso irá ser debatido aqui ou não, mas eu penso que seria interessante. Vou fazer aqui um pouco de advogada do diabo. Eu não sei se uma pessoa que quer estudar astrofísica deverá ter fator com influência para a sua média de entrada para os estudos superiores, a média do desporto. Por outro lado, temos discrepâncias no ensino e na sociedade em geral relativamente ao acesso ao desporto. Todas as crianças têm igual acesso, que não seja o desporto eletrónico. Eu sou de uma geração em que se brincava na rua. Eu hoje em dia eu acho que ninguém brinca na rua. Quem brinca são os elementos, são os bonecos das consolas, não é verdade? Porque é que antes se brincava na rua, qualquer que ela fosse, mas brincava-se, saltava-se à corda. Eu não tenho nada, uma propensão para o saudosismo, não acho nada que o tempo deva voltar para trás, mas eu acho que posso dizer com alguma segurança que todos nós brincámos na rua. E hoje em dia os miúdos não brincam na rua, ou talvez alguns, e quais? Porventura, talvez aqueles que tenham menos condições de acesso à atividade física. Não sei, eu penso que há muitas questões que se levantam, e já devo ter falado mais, como é evidente. Mas eu penso que são questões extremamente importantes que aqui se colocam, e lá está. Se por um lado temos as crianças que não praticam elas próprias desporto, quem joga é o Cristiano Ronaldo virtual, por outro lado temos, imagino, uma grande pressão por parte de pais e encarregados de educação para que todos se tornem Cristianos Ronaldos. E a crescer a isso, talvez o bullying nas escolas, e eu sei do que falo, isto a título pessoal, das crianças que simplesmente não estão vocacionadas, não jogam futebol. Porque, e o que fazer com essas crianças? O que fazer com as crianças que não gostam de jogar futebol? Tudo isto, estou certa que serão temas de discussão esta tarde, e todos eles extremamente importantes para a nossa sociedade e, sobretudo, para a sociedade que nós vamos criar de agora para o futuro. E concluindo, uma matéria muitíssimo importante, senhores secretários de Estado e senhoras deputadas, senhores deputados aqui presentes, o desporto como fator de inclusão. Isso, eu penso que não há qualquer tipo de dúvida que em vários países, em várias sociedades, em vários momentos de convulsão em que a história com H grande poderia ter virado de outra forma, foi o desporto que serviu de amortecedor de grandes do que poderia ter potenciado grandes fricções e grandes conflitos. E, portanto, o desporto como fator de inclusão parece-me extremamente importante. Isto para vos dizer que, de facto, será certamente um dia muito profícuo. Infelizmente, não vou poder acompanhar todos os trabalhos. Desejo-vos um excelente dia de trabalho e que contará com o encerramento de pessoas de elevadíssima envergadura e conhecimento. Muito obrigada por me terem ouvido.
Mais uma vez, muito bom dia, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Doutora Teresa Cairo, Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Doutora Ana Sofia Antunes, Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Doutor João Paulo Rebelo, e Senhor Coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, Doutor José Lima, em representação das entidades organizadoras externas à Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a que tenho a honra de presidir, a todas e a todos cumprimento e agradeço muito a vossa presença. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, à Casa da Democracia, casa de todos nós. Sejam, pois, bem-vindos à nossa casa comum. Direitos das crianças no desporto é o tema do colóquio parlamentar que nos foi proposto pelo Dr. José Lima, o incansável e dinâmico Dr. José Lima, em representação da parceria organizadora e que mereceu o nosso apoio unânime e também o patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República. Trata-se, pois, de uma organização conjunta da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude, da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, cujos presidentes ou representantes vão usar da palavra no decurso do debate e na sessão de encerramento. O programa do colóquio, basta olhar e ler para se ver que é muito ambicioso. Temos uma agenda muito cheia para hoje, vamos ter um longo dia. E conta com um notável conjunto de oradores, de que destaca o imprescindível testemunho de jovens à idade escolar e de atletas paralímpicos, que juntamente com as e os dos diferentes grupos parlamentares, e saúdo já a senhora, pelo menos a senhora deputada Diana Ferreira, que já está aqui presente, e a Maria Augusta também, Maria Augusta Santos, e com todo o auditório, se propõem debater e refletir sobre temas de grande atualidade e pertinência, como os direitos das crianças em contexto desportivo, as garantias jurídicas das crianças no desporto, problemas e desafios, o abuso e dependência em relação ao jogo eletrónico, um tema de grande, grande pertinência, uma grande preocupação para todos aqueles que têm filhos, netos, irmãos mais pequenos e que veem como, de facto, é viciante o jogo eletrónico. E também a especialização precoce e bullying, também de grande atualidade, já aqui foi referido também pela senhora vice-presidente Teresa Cairo, e o desporto como fator de inclusão. No passado dia 3 de abril, esta mesma comissão, a que tenho a honra e o orgulho de presidir, realizou uma conferência sobre violência no desporto em geral, mas com especial foco no futebol. Hoje, ao debatermos os direitos das crianças no desporto, também vamos ouvir especialistas sobre as causas da violência entre as crianças e de que as crianças são vítimas e como prevenir e combater essa violência. O bullying existe e tem de ser travado, com normas de conduta bem definidas, com o exemplo e a cultura do fair play. Se no desporto espetáculo o que conta é a vitória a qualquer custo e se critica e ofende mesmo também, se chega à agressão, os menos capazes, o resultado previsível é que o jovem mais talentoso desvalorize e humilhe o menos habilidoso. Se os jovens assistem a comportamentos violentos em contexto desportivo, é natural que imitem e reproduzam o que observam nos adultos. Daí a grande responsabilidade dos adultos que acompanham esses jovens em contexto desportivo, mas também dos seus familiares. Não raras vezes, os próprios adultos, treinadores, dirigentes das instituições desportivas e encarregados de educação, familiares, permitem e até incentivam atitudes e condutas menos próprias por parte dos jovens desportistas e em formação. A pressão exercida pelos adultos sobre as crianças, antes, durante e após a competição, é também uma forma de bullying. Pressão das estruturas técnicas no modo como avaliam o rendimento individual e fazem as escolhas para os jogos considerados mais importantes. Pressão dos familiares, que muitas vezes veem no desporto e nos resultados obtidos pelas crianças uma forma de realização e promoção pessoal ou até uma possibilidade de obterem benefícios materiais num futuro não muito distante. A segurança é um dos direitos das crianças no desporto. A este propósito, gostaria de partilhar convosco uma preocupação e conhecer as vossas experiências e opiniões. Todos nós olhamos o mundo a partir da nossa experiência pessoal e da nossa sensibilidade. E por isso, certamente não estranharão que eu também traga aqui uma preocupação pessoal. Há uns meses, o meu neto mais velho, que joga futebol federado, acho que é assim que se chama, vinha muito impressionado porque um dos jogadores da sua equipa tinha sido levado em coma para o hospital porque levara um encontrão de um jogador adversário e batera com a cabeça no muro do campo onde o jogo decorria. Fiquei preocupada e com a dúvida sobre se a legislação em vigor acautela estas situações e garante suficientemente a segurança das crianças desportistas. Confesso que fui à procura da legislação, mas é tanta a legislação que eu, de facto, não consegui chegar a nenhuma conclusão e espero que este auditório, mais idóneo do que eu, mais bem informado, me possa tranquilizar. A verdade é que o caso aconteceu. A verdade é que uma criança foi levada em coma para o hospital porque foi empurrada contra o muro do campo. Tal como os adultos, as crianças não têm a mesma complexão física, ainda que pertençam à mesma faixa etária. Um miúdo franzino de 10 anos, empurrado por um da mesma idade, mas muito mais forte e em corrida veloz, pode bem ser atirado para além da zona de segurança e embater, como aconteceu com o caso referido, com toda a força, num muro de betão ou numa parede de pedra. E recordo que os miúdos, quando estão a jogar futebol, não usam qualquer proteção na cabeça. Pergunto, e deixo esta pergunta à vossa reflexão e espero ao longo do dia ter respostas. A distância entre as quatro linhas, ou seja, o campo de futebol, e os muros que circundam o recinto desportivo, é suficiente ou será necessário alargar o perímetro de segurança e adotar outras medidas que garantam a segurança das crianças? O desporto, já o sabemos todos, é um direito consagrado na lei, faz bem à saúde e tem um efeito socializador. Todos nós estamos de acordo e todos nós queremos que as nossas crianças possam praticar desporto, possam aceder à prática desportiva sem limitações e em condições de segurança. O desporto tem muitas vantagens, como já disse, e não apenas de natureza física. Contribui para a promoção de estilos de vida saudável, para a prevenção de doenças, como os problemas coronários, a osteoporose, a diabetes, a obesidade, e para o desenvolvimento de competências como a autodisciplina, o trabalho em equipa e também o cumprimento das normas e dos horários. Termino com as inspiradoras, pelo menos para mim, tendo em conta aquilo que vos acabei de transmitir, as inspiradoras palavras do futebolista belga Vincent Kompany, eleito o melhor jogador da Primeira Liga na época 2011 e 2012. E cito: "Todas as coisas que esperava ter na vida só se tornaram realidade quando os meus filhos nasceram. Tudo o que faço é para lhes dar o exemplo." Muito obrigada, desejo-vos um bom debate. E agora vamos ouvir também as inspiradoras palavras da Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Doutora Ana Sofia Antunes.
Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da Terra República, Doutora Teresa Queiro, e agradecer as suas simpáticas palavras. Cumprimento igualmente a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O meu colega e amigo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, sempre em primeiro lugar da juventude, como ele gosta de frisar. Cumprimento igualmente o Sr. Presidente do Plano, o Sr. Coordenador do Plano Nacional para a Ética no Desporto. Permitam-me que dirija também umas palavras especiais ao Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro e que lhe diga, como já tive a oportunidade de fazer pessoalmente há pouco, que me parece que a reforma tem feito bem, está com muito bom aspecto e esperamos continuar a tê-lo connosco ativamente nesta e muitas outras iniciativas similares, porque é sempre uma enorme, uma gigante inspiração estar consigo e contar consigo mais uma vez. Cumprimento igualmente a Sra. Presidente da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Sra. Vice-Presidente e uma vez mais cumprimento-as pela disponibilidade e pelo arrojo que demonstrou ao aceitar esta função, esta missão de coordenar, de ajudar a coordenar as políticas nacionais nesta matéria. Estamos aqui hoje para falar de desporto, e estamos aqui hoje para falar de desporto, da prática do desporto, nas suas múltiplas vertentes, seja por crianças, seja por jovens. Uma realidade incontornável dos nossos dias e importante na medida em que é muito favorável que todas as crianças possam praticar desporto. E o desporto está presente nas suas vidas em múltiplas vertentes, seja enquanto atividade extracurricular, seja mesmo como enquanto atividade que ao fim de algum tempo começam a praticar com maior responsabilidade e com maior compromisso, tornando-se mesmo o desporto uma modalidade, algo que praticam numa modalidade competitiva. E sendo isto importante, é igualmente importante referir que ao praticarem desporto, as nossas crianças acabam por desenvolver realidades e conceitos que são fundamentais para o seu desenvolvimento como seres humanos, como os cidadãos, como os adultos de amanhã. Conceitos como fair play, como solidariedade, como aceitação do outro, inclusão, são conceitos que são desenvolvidos muito mais facilmente pelas nossas crianças quando praticam desporto, seja numa modalidade e numa vertente descomprometida e de atividade de lazer, seja quando de forma mais profissional abraçam a prática desportiva como uma possível, uma tendente carreira do futuro. Os jovens aprendem no desporto a considerar o outro, a ver o outro como um igual e a esta realidade não é alheia a preocupação que temos neste governo manifestado em promover a inclusão pelo desporto, na medida em que queremos que todas as crianças, independentemente das suas características sociais, físicas, tenham a oportunidade de praticar desporto em condições de igualdade com as demais crianças. E nesta medida, sendo o desporto promotor de práticas de inclusão, ele pode ser também, ainda que não de forma pré-determinada, mas pode gerar consequências menos positivas na forma como as crianças e jovens abraçam a prática desportiva. Ora, porque se o desporto é importante do ponto de vista da condição física, da melhoria da condição física, do combate à obesidade, do ponto de vista da maior responsabilização e do alcançar, do compromisso em alcançar objetivos, o desporto também pode ter, e em muitas circunstâncias certamente tem, a outra vertente da moeda. A de aprender a lidar com as consequências físicas da prática do desporto, as lesões, as paragens, a de aprender a lidar com o stress e com a ansiedade que a prática desportiva podem acarretar à criança ou ao jovem, com certeza, com a desilusão, com o bullying, com a pressão de terem necessariamente de atingir mais e melhores resultados. E não nos esqueçamos, como já aqui foi dito há pouco, que muitos pais acabam por, de forma algo violenta, fazer refletir nos filhos as expectativas que criaram para si, que de alguma forma não puderam alcançar. E não é por acaso que temos muitas situações em que ainda hoje se espera que, das muitas crianças que praticam futebol, o próximo, um deles venha a ser o Ronaldo da nossa década de 30, não é? E necessariamente que não será assim, não será necessariamente assim, e muitas realidades poderão advir daqui. Ora, acima de tudo, o que nos deve preocupar é que o desporto tem que ser um direito, algo que as crianças e jovens pratiquem, tendo vontade, tendo, tendo gosto por desenvolver essa vertente da sua vida social, e a que não sejam obrigados, mas que seja um direito que lhes seja disponibilizado na medida em que elas o queiram efetivamente desenvolver e praticar. Uma realidade para a qual, se calhar, muito recentemente despertámos foi para as possíveis consequências mais nefastas que possamos não estar a acompanhar ao nível da prática desportiva. Os estudos são escassos ainda quanto a esta realidade, mas efetivamente o bullying pode ser uma realidade na prática do desporto, assim como as situações, as possíveis situações de abuso, sejam eles abuso psicológico ou mesmo abuso físico. E esta realidade carece de mais e melhor acompanhamento e de cada vez mais estudo. E foi nesta medida que, recentemente, o Governo aderiu a uma iniciativa europeia lançada e despoletada pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia, o programa Start to Talk, e que visa precisamente incentivar a comunicação, incentivar o diálogo e a exteriorização por parte das crianças e jovens atletas de quaisquer realidades, de quaisquer práticas que ultrapassem o estrito cumprimento e respeito pelos seus direitos e que possam constituir efetivamente situações de abuso. É uma realidade com a qual temos de aprender a lidar e que tem e deve ser acompanhada e para a qual estamos atentos. Termino apenas parabenizando os responsáveis pelo Plano Nacional da Ética no Desporto e a Comissão Nacional pela organização deste debate, deste colóquio, pela pertinência dos temas que aqui vão ser discutidos, pela forma abrangente como construíram este programa, tocando em aspectos não tão evidentes relacionados com a prática desportiva e não esquecendo a realidade da inclusão pelo desporto no seu todo, contando não apenas com algo que, a meu ver, é sempre uma diferença, uma marca extremamente distintiva neste tipo de conferências, colóquios, que é a voz dos próprios, a primeira pessoa, e não se tendo esquecido de, ao pôr os jovens desportistas a falarem na primeira pessoa, também terem procurado ouvir aquilo que um atleta paralímpico com deficiência tem a dizer sobre o seu percurso e sobre a realidade da prática desportiva. Esta é uma marca diferenciadora daquilo que é o programa desta conferência e que, uma vez mais, eu gostaria de parabenizar pela forma como foi planeada. Obrigada a todos e desejo a continuação de um excelente dia de trabalho.
E tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo.
Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me começar por cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, a Sra. Deputada Teresa Caeiro, bem como a Sra. Deputada Edith Estrela, Presidente da 12ª Comissão desta Assembleia, naturalmente um beijinho especial à minha colega Ana Sofia Antunes, também um cumprimento ao José Lima, coordenador do Plano Nacional para a Ética no Desporto, do programa do Instituto Português de Desporto e da Juventude, e a dizer senhoras deputadas, agora digo senhora deputada. Permitam-me também um cumprimento muito especial à senhora doutora Rosário Farmalce, bem como, enfim, ao Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, como sabemos, se antecedeu a Sra. Doutora Rosário Farmácio neste lugar que hoje ocupa. A sessão de abertura desta conferência já vai longa, mas eu permitia-me cumprimentar muito especialmente também, enfim, professores, os alunos, e estão aqui muitos alunos, dirigentes desportivos, no fundo técnicos, especialistas, estudiosos destas questões. Naturalmente, saudar esta iniciativa que decorre desta parceria que já aqui foi enunciada por quem me antecedeu, por várias, enfim, seja a 12ª Comissão, o próprio PNED, com o patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia da República, e estamos aqui, portanto, para falar da proteção das crianças e jovens e, nomeadamente, a promoção dos seus direitos no contexto da prática desportiva. Eu gostaria por dizer que é a nossa obrigação saber interpretar e intervir sobre fenómenos que em si constituem uma ameaça ao regular desenvolvimento das nossas crianças, e já aqui foi referido também por quem me antecedeu, que, tal como o bullying no contexto desportivo, está de facto identificado como um fator de exclusão e abandono precoce da atividade desportiva. Aliás, a violência entre pares pode ter, como nós sabemos, vários fundamentos, sejam sexistas, racistas, homofóbicos, entre outros, e por isso o IPDJ tem uma particular atenção e, através do Plano Nacional para a Ética Desportiva, apoia um programa da Faculdade de Motricidade Humana chamado Desporto Sem Bullying, para o estudo deste fenómeno, em articulação com agentes desportivos e as próprias famílias. Mas áreas como o abuso e a dependência em relação ao jogo eletrónico são claramente outras das ameaças à saúde das nossas crianças e jovens, e também já foi aqui referido, enfim, falar por último ou quase por último tem sempre, como sabemos, estas desvantagens, mas de facto o que já aqui foi referido, que colocam novos desafios a todos envolvidos, e nomeadamente ao nível da sinalização e do acompanhamento, passando de uma abordagem de abstinência face ao consumo nocivo e abusivo de substâncias para um paradigma em que se torna impossível, e de facto é verdade, torna-se absolutamente impossível também não ter a criança ou o jovem em contacto com qualquer aparelho eletrónico. E neste aspecto, como em outros, é fundamental o papel das famílias das nossas crianças e jovens no seu envolvimento na atividade desportiva. São um ator concreto, as famílias, e que deve ser envolvido neste processo de envolvimento e objeto, também ele, de formação. A pressão é muitas vezes exercida pelas famílias, inconscientemente, fruto de modelos competitivos inadequados. Eu queria chamar aqui a atenção que as federações desportivas devem ser as primeiras a estar alerta para fenómenos de especialização precoce, para as cargas de treino e opções competitivas nas modalidades desportivas que promovam um desenvolvimento harmonioso e saudável da criança na sua atividade desportiva, no sentido de não saltar etapas e não ferir o seu normal desenvolvimento. O desporto está hoje regulado e enquadrado no seu normativo legal, por forma a garantir a qualidade dos formadores e dos profissionais do treino e da atividade física, sejam eles treinadores, monitores ou técnicos superiores municipais, que colocam ao serviço da nossa comunidade os instrumentos pedagógicos de aprendizagem que influenciam o conhecimento e a sensibilidade no sentido de melhor regular o enquadramento das nossas crianças e jovens em atividades físicas e desportivas. A própria concepção dos quadros competitivos das diversas modalidades desportivas deve respeitar experiências motoras adequadas às etapas de crescimento das nossas crianças, adaptando os escalões à idade maturacional, na diferenciação com base no sexo, tendo em conta o período de ascendência feminina e tendo por base o chamado desenvolvimento do atleta a longo prazo, num acrónimo em inglês, LTAD, Long Term Athlete Development. Quando observamos quadros competitivos denominados de ligas, em escalões etários de sub-7 anos, devemos entender a influência destes sobre a conduta pedagógica dos treinadores que enquadram crianças destas idades. A sua pressão para o resultado está presente, bem como toda a pressão envolvente dos pais para aquele fator de avaliação de sucesso. Uma liga pressupõe vencedores e vencidos, pressupõe uma taça, pressupõe resultados, como se de uma liga profissional se tratasse. Não creio, naturalmente, que isto favoreça as etapas de desenvolvimento da criança e uma recompensa assente em fatores formativos e lúdicos de todos os que a envolvem, desde pais aos treinadores. Aos 7 anos haverá seguramente outros fatores a considerar na avaliação do sucesso das nossas crianças. Considero fundamental que cada modalidade deva adotar o seu modelo de LETAD, Long Term Athlete Development, adaptado à sua especificidade e respeitando estas etapas de desenvolvimento, quadros competitivos indutores de boas práticas de progressão pedagógica no desenvolvimento das nossas crianças são atos concretos no sentido da garantia dos seus direitos. Naturalmente, nem todas as crianças e jovens serão atletas profissionais. O objetivo da promoção da prática desportiva nas crianças e jovens não é, nem pode ser, pelo menos em exclusividade, a profissionalização ou o alto rendimento. Quando falamos de desporto de alto rendimento, deparamos-nos com outros desafios que devemos antever e acautelar, desenvolvendo mecanismos de proteção. Quando pensamos no enquadramento de atletas de alto rendimento, no que significa ser atleta de alto rendimento, somos confrontados com fatores de exigência nas suas rotinas que se revelam um grande desafio na vida das nossas crianças e jovens. Para muitos alunos atletas, a duplicidade de papéis e as respectivas exigências são encaradas como fatores de angústia, quer a nível psicológico, quer a nível fisiológico. É inequívoca uma elevada prevalência da ansiedade face às competições e desempenhos académicos nos alunos atletas das mais variadas modalidades e percursos formativos. Os elevados níveis de ansiedade face a estas competições podem comprometer o resultado final da prova, do estudo e a aprendizagem e, nos casos mais graves, afastar mesmo os alunos das atividades desportivas e escolares. Dados internacionais indicam que entre os 10 e os 17 anos, em cada ano, retiram-se do desporto de alto rendimento cerca de 30% dos jovens que consideram que o desporto lhes ocupa muito tempo, impedindo-os que tenham uma vida normal, tempo para estudar, e em grande número registam-se casos de situações claras de esgotamento. Eu tinha aqui escrito burnout, mas é um esgotamento, serve perfeitamente. Daí a necessidade de implementar verdadeiras políticas de carreira dual, aliás, de acordo com diretrizes da União Europeia em 2012-2013. A criação das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas em 2016 visa precisamente fortalecer o nosso sistema de apoio a alunos atletas, algo que a legislação há muito tempo tinha previsto, mas até há pouco tempo, com uma limitada consequência real na conciliação das carreiras nas nossas escolas. A intervenção destas unidades, das UARs, procura conhecer e identificar antecipadamente a ocorrência de pressões no desempenho desportivo e escolar, que ocorrem diversamente ao longo do ano relativamente a cada aluno e a cada modalidade desportiva, disponibilizando recursos pedagógicos, uma sala de estudo Aprender Mais, planos pedagógicos individuais, com recurso inclusivamente a apoio presencial e à distância e respectivo apoio psicológico. O próprio contexto da competição e de incentivo à superação custo o que custar no desporto são fatores de risco específicos para situações de abuso ocorrerem, tal como o bullying, que já falei, ou a questão do abuso sexual de crianças e jovens entre pares ou por pessoas adultas de referência. Tal como em qualquer outra área da vida, devemos trabalhar proativamente no sentido de identificar os sinais de risco e desenhar procedimentos que apoiem as crianças e jovens nestas situações. O Governo colaborou, através deste gabinete, no projeto ProSafe Sport Plus, aliás, uma iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, já aqui falada também anteriormente, que teve como grandes resultados a disponibilização online de recursos para a utilização dos vários agentes desportivos e o lançamento de uma campanha, Start to Talk, sobre o abuso sexual de crianças e jovens no contexto do desporto. Contamos em breve prosseguir com o nosso trabalho nesta área, solicitando desde já a colaboração de todos os agentes desportivos que, com o seu saber e a experiência e trabalho no terreno, poderão apoiar ao reforço da prevenção e combate ao abuso sexual contra crianças e jovens no desporto. Não há, de facto, promoção de direitos das crianças sem o combate às situações que as colocam em causa, ou melhor, que os colocam, os seus direitos, em causa e que podem afastar as crianças e jovens da prática desportiva, afastando-as assim e também de algo que deveria contribuir para a sua felicidade e bem-estar. Importa também, para este efeito, capacitar as crianças e empoderar os jovens para o conhecimento e a apropriação dos seus direitos e da proteção especial que lhe é conferida pela Constituição, desde logo nos artigos 69 e 70, mas também pela Convenção dos Direitos da Criança, pela Convenção de Lanzarote e pelo ordenamento jurídico português, que tem vindo a aperfeiçoar-se com vista a uma melhor e mais eficiente e eficaz proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens. Todo este enquadramento lato dos direitos das crianças só poderá beneficiar e apoiar à concretização o que, na Lei de Bases do Desporto, estabelecemos como um primado do nosso sistema desportivo. Todos, absolutamente todos, têm o direito à atividade física e desportiva. Às nossas crianças e aos nossos jovens, devemos o nosso compromisso para continuar a trabalhar pelos seus direitos e pela sua felicidade. Muito obrigado pela vossa atenção.
E tem agora a palavra o Dr. José Lima, em representação das parcerias organizadoras.
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Caeiro, excelentíssima Senhora Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, estimada amiga e conterrânea de Oriente, Cidito Estrela, excelentíssima Senhora Secretária de Estado, João Paulo Rebelo, excelentíssima Senhora Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, Doutora Rosário Farmales, todo o apoio que têm manifestado neste colóquio, seus deputados, representantes das diversas entidades aqui presentes, caros palestrantes e colaboradores, caros alunos e alunas e professores que aqui estão presentes, irei ser muito breve porque já vai longa esta sessão de abertura. Queria, neste momento inicial, saudar de modo particular a pessoa que nos trouxe aqui hoje, o Dr. Juiz Conselheiro Armando Leandro. Foi sensivelmente há um ano que o Dr. Armando Leandro, ainda como Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, nos abordou no sentido de organizar um encontro de reflexão sobre direitos das crianças no desporto, valorizando nessa altura a importância e a influência que o desporto tem na sociedade portuguesa e, em particular, nas famílias e jovens. O seu timbre de olhar atento à influência positiva e negativa do desporto junto às crianças, a sua defesa intransigente dos direitos das crianças, a dádiva de uma vida inteira ao serviço das crianças, justifico neste momento e nesta casa, e se a mesa me permite, uma salva de palmas para o Dr. Armando Leandro. Não queria deixar de referir a equipa da parceria organizadora que concretizou mais de perto este colóquio, a Lúcia Amaral, da Comissão Nacional, o Miguel Neri, do projeto Desporto Sem Bullying, o Rui Alexandre, da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, a Céu Costa, do ICE, o João Rosa, do IPDJ, e também a Inês Cadete, da Comissão de Cultura, Comunicação e Juventude e Desporto, da Assembleia da República. A todos bem-ajam pela vossa colaboração e afinco na preparação deste colóquio. Agradecer também à doutora Edith Estrela, que prontamente aceitou que este encontro fosse promovido na e pela Assembleia da República, e a todos os intervenientes que ao longo deste dia, que estarão connosco, e são muitos, são mais de 24, que partilharão o seu saber e o seu sentir sobre as diferentes temáticas em apreço. Quisemos ter entre nós personalidades e peritos ligados aos diferentes temas, desde o direito das crianças, o bullying, a especialização precoce, a inclusão, o abuso e a adição do jogo eletrónico, tendo como elo de ligação o desporto. Personalidades que estão no terreno, com muita experiência e know-how. De forma consciente, pretendemos aprofundar estas temáticas desde uma perspectiva experiencial e não tanto institucional, para que desta forma e posteriormente as instituições responsáveis, quer legislativas, quer executivas, possam colher e promover as sugestões e conclusões desta reflexão. Abordar o tema dos direitos das crianças no desporto é, em primeiro lugar, aceitar que a criança é sujeito de direitos, não que estes lhe sejam transmitidos ou doados, mas como ser humano que é, tem direitos inerentes pela sua essência e existência, tal como está expresso na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e ratificada por Portugal, onde o direito da criança a brincar e a jogar está inscrito no seu artigo 31, ou na Carta Magna da nossa Constituição, no artigo 79, ou ainda na Lei de Bases, como aqui já foi referido, da atividade física do desporto, no seu artigo 41, onde refere as crianças e os adolescentes e jovens têm direito ao repouso, aos seus tempos livres, sendo de combater toda e qualquer sobrecarga intensiva de treinos e de incentivar a prática do desporto para efeitos de lazer, benefícios de saúde, etc. Ao protegermos a criança, estamos a afirmar os seus direitos e um conjunto de valores éticos transversais ao desporto e à vida. O respeito, a boa relação, a amizade, a promoção dos bons hábitos, a verdade, o bom caráter, a não discriminação, a promoção do bem, a realização e a felicidade da pessoa humana, neste caso da criança. O desporto, como expressão humana que é, deverá desta forma acautelar estes valores, para que possa ser um meio eficaz na defesa dos interesses e meios da criança. O jogar para a criança, como já aqui foi referido, não se pode converter num peso ou num sacrifício, onde muitas vezes se jogam os interesses de agentes esportivos, as falsas expectativas e pressões dos encarregados de educação, ou a busca inaudita de um resultado, quer desportivo, quer financeiro, por parte de alguma entidade esportiva. A este respeito, o Plano Nacional de Ética no Desporto tem vindo a desenvolver várias iniciativas, entre as quais a última, a Bandeira da Ética Desportiva, em que pretende certificar de diversas entidades de boas práticas ao nível da ética desportiva, onde os direitos das crianças é um aspecto a considerar. Para concluir, este colóquio tem como objetivo a defesa dos interesses da criança na sua prática desportiva, apelando deste modo ao esforço de todos, para que, através desta defesa, se afirme o que há de melhor no desporto e, assim, se semeie uma sociedade portuguesa mais saudável no futuro. Citando Pessoa, e para terminar, grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor que há no mundo são as crianças. É este o fito deste colóquio, a defesa do que há de melhor no mundo e em nós, que são as crianças. Muito obrigado.
Terminada a sessão de abertura, vamos dar início ao primeiro painel e, portanto, nós vamos mudar de mesa.
Bom dia a todos, a todas e a todos. Compete-me a mim dar, estamos aqui na área do desporto, compete-me a mim dar o pontapé de saída, visto que as palavras já deram as saídas das palavras e os respectivos agradecimentos. E como temos que reduzir naturalmente aqui o nosso tempo, dos tempos das intervenções, fazia já, desde já, um apelo para a capacidade de síntese de todos os intervenientes. Neste painel número 1, no primeiro painel das garantias e direitos das crianças, portanto, convidava o Sr. Dr. José Eduardo Lima para fazer esta nossa, uma apresentação sobre esta temática, para depois fazermos aqui... Pode, oh, perfeitamente. Sim, ah, ok.
Isto agora como é que muda? Ah, já está. Já vai. Muito bons dias. Peço permissão para saltar os cumprimentos, uma vez que estamos com falta de tempo. E iniciava... O meu princípio é com o fim da última intervenção, o melhor do mundo são as crianças. E esta frase traduz aquilo que é a nossa consciência coletiva atual relativamente às crianças. Nenhum de nós põe hoje em causa que as crianças são o melhor do mundo e, portanto, que nós temos que promover os seus direitos, que esses direitos devem estar no centro de todas as decisões que respeitem às crianças, nomeadamente no âmbito desportivo. E Portugal tem um historial e tem uma atividade e tem uma política de que se pode orgulhar e que é, às vezes, mais reconhecida no exterior do que propriamente cá dentro. Nós temos alguma tendência para nos flagelarmos com as coisas que sempre temos que fazer menos bem, porque não há nunca... atividades perfeitas, não há nunca políticas perfeitas, há sempre coisas que falham, mas lá fora reconhecem o nosso trabalho. Eu gostaria de trazer aqui e de deixar esta nota de reconhecimento exterior por esta ONG que em 2017 classificou Portugal não no terceiro lugar, não no segundo, mas no primeiro lugar a nível mundial como o país que, capaz de implementar políticas e que melhor defendam as crianças nos seus direitos. Esta avaliação é feita com base em vários vetores, nomeadamente o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação e também a capacidade de introduzir no ordenamento e de introduzir na prática modificações que promovam os direitos das crianças. Portugal ficou à frente de países, de todos eles, mas de países que nós geralmente olhamos como exemplos. E nesta promoção, portanto, nesta classificação de Portugal em primeiro lugar, deixem-me salientar também eu, porque como magistrado aprendi muito com ele, o papel do Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, que nos foi sempre guiando e iluminando nesta nossa atividade. Isto é tanto mais de real. É tanto mais de realçar quanto esta história, esta matéria dos direitos das crianças é uma coisa recente. É uma matéria do século XIX, até aí a infância não era valorizada. Trago a título só de curiosidade, para termos uma ideia da evolução que tivemos, o primeiro caso documentado como sendo aquele de uma providência judicial para atalhar uma situação de maus-tratos a crianças e que na altura... na falta de outra legislação, foi decidido com base na legislação dos animais, uma vez que a criança, como era um pequeno animal, teria também ela direito à proteção, à mesma proteção que se daria aos animais. De lá para cá, foi sempre andar, e na evolução que tivemos, e na evolução que temos, há dois marcos fundamentais. Um é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que já aqui foi falada, que foi um primeiro ensaio por parte dos Estados, ainda a título meramente programático, em 1959, 20 de novembro, e depois a Convenção dos Direitos da Criança, aí sim já a título vinculativo, como um tratado que Portugal foi dos primeiros países a ratificar e assinar, a Convenção dos Direitos da Criança, que é hoje o tratado mais ratificado e mais assinado do mundo, e a que Portugal se vinculou e que, portanto, faz parte da nossa ordem jurídica interna, nos termos do artigo 18 da Constituição da República. Estes tratados internacionais são motores de mudança da consciência coletiva, são indutores da introdução de alterações relevantes nos ordenamentos jurídicos e nas sociedades. À Convenção dos Direitos da Criança, nós devemos muito o primeiro direito que eu queria salientar no âmbito deste colóquio, o primeiro direito das crianças no desporto. E qual é ele? É o direito de as crianças estarem no centro das decisões. Portanto, tudo aquilo que diga respeito às crianças, seja em que âmbito for, no âmbito da educação, no âmbito da saúde, mas também no âmbito do desporto, deve ser decidido, deve ser legislado, deve ser ponderado, seja pelos órgãos legislativos, seja pelos tribunais, seja pelas autoridades administrativas, seja também pelas instâncias sociais de natureza pública ou privada, tendo em conta não os interesses dos treinadores, não os interesses dos progenitores, não os interesses do Estado, mas, essencialmente e primacialmente, como diz o artigo 3º da Constituição, os interesses da criança, portanto, os seus direitos. A criança é sujeita de direitos. O segundo direito, isto aqui passa à frente por causa do tempo, o segundo direito é o direito ao desporto. O direito ao desporto é um direito com consagração constitucional, como já aqui foi dito, e portanto, se estamos a falar de direitos das crianças no desporto, o segundo que nos deve surgir deve ser este do direito a praticar o próprio desporto. É um direito que decorre do artigo 79 da Constituição da República Portuguesa, em termos gerais, em termos de infância do artigo 69, e como vertente do desenvolvimento integral e no que diz respeito à juventude, nos termos do artigo 70. A Convenção dos Direitos da Criança também prevê estes dois direitos, seja como modalidade, este direito da criança ao desporto, seja como modalidade do direito à educação, seja como direito ao lazer, ao repouso e aos tempos livres, como já aqui foi também referido. Terceiro direito das crianças no desporto. Direito a que a deixem em paz. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, como se disse há pouco, a criança é o sujeito dos direitos. O direito do desporto é um direito dela. O direito ao desporto é um direito da criança. Não é um direito que vai satisfazer as expectativas dos pais. Não é um direito dos treinadores. Não é um direito dos empresários. Não é um direito dos clubes. É um direito da criança. E a criança tem direito, e este é um ponto fundamental, tem direito a que a sua opinião seja tida em conta no exercício desse direito. É uma decorrência da Convenção dos Direitos da Criança, nos termos do artigo 12º, mas é também uma asserção que está inscrita na nossa lei civil, nos termos de 1878 do Código Civil, uma asserção que se impõe aos educadores e que se impõe àqueles que exercem as responsabilidades parentais. O que diz o nosso Código Civil, em linha com a Convenção dos Direitos das Crianças, é que os filhos devem obedecer aos pais, sim, mas que os pais devem ter em conta as suas opiniões e deixar-lhes espaço para organizar a própria vida de acordo com uma autonomia progressiva que vão ganhando. Quarto direito, direito a conciliar desporto e formação. O direito ao desporto, vimos, é um direito com consagração constitucional, mas o direito à educação também é um direito com consagração constitucional. E, portanto, há necessariamente existir aqui um choque e a necessidade de uma concordância prática entre estes dois direitos. Como vemos, o direito à educação tem consagração constitucional, no artigo 73, também é um direito que decorre da Convenção dos Direitos da Criança. O Estado português, e esta opção do Estado português leva a que haja necessariamente este confronto, o Estado português fixou em 12 anos o ensino obrigatório, com a Lei 85/2009, e, portanto, há diversas manifestações na nossa legislação desportiva que implicam necessariamente esta concordância prática entre um direito constitucional ao desporto, ao exercício do desporto, à prática do desporto e à necessidade do jovem completar o seu ensino obrigatório. Uma manifestação está no artigo 6º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que determina que se promova a conciliação entre os interesses pessoais, familiares e sociais dos praticantes com o direito ao desporto. E depois manifestações mais concretas, seja no desporto de alto rendimento, em que há toda uma panóplia de situações em que se procura conciliar a prática do desporto com a formação académica, e no regime jurídico, no que diz respeito especificamente aos jovens, no regime jurídico do contrato de formação desportiva, um dos deveres das entidades formadoras é proporcionar esta conciliação entre a formação e a prática do desporto, não sobrepondo, por exemplo, os treinos desportivos aos horários escolares. Quarto direito, ou quinto, já não me lembro, direito a mudar. Direito a mudar, isto é, direito a saltar de um clube para o outro, sem peias, sem amarras. Isto é uma manifestação concreta do direito ao desporto. O que é que se passa? O que se passa é que há uma coisa, ou havia, uma coisa que se chamava o passe, que era uma espécie de pagamento, que era uma espécie de pagamento que era preciso fazer ao clube de onde se mudava para que o clube pudesse autorizar-se isso. Nós estamos aqui a falar, nesta modalidade, estamos a falar dos praticantes sem contrato de formação desportiva. Portanto, este direito a mudar é um direito dos praticantes sem contrato de formação desportiva. Os que têm contrato de formação desportiva, a lei regula isso claramente. Mas mesmo naqueles que não têm contrato de formação desportiva, existiam muitos empecilhos nos regulamentos internos das federações a esta livre mudança e, portanto, a este exercício do direito ao desporto. Portanto, havia como que um obstáculo ao exercício do direito ao desporto. Muitas vezes os pais queriam mudar o filho, mas havia lá um regulamento federativo que implicava um pagamento ao clube e, portanto, era obstaculizada esta possibilidade de mudança. Isto foi alvo de batalhas muito acesas por parte dos especialistas de direito desportivo. Este é um artigo, por exemplo, do José Manuel Meirim, a propósito de voleibol, de uma situação com a Federação Portuguesa de Voleibol. Este é um outro artigo do João Leal Amado, a propósito do futebol. E esta batalha, portanto, todo este argumentário que foi sendo esgrimido, acabou por ter os seus efeitos e hoje as situações estão mais ou menos resolvidas, mas há ainda situações residuais em que estas peias, estas amarras existem. No futebol, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol em 2007 resolveu o problema de vez e hoje os regulamentos federativos estabelecem aquilo que deviam estabelecer todas as federações. O jogador com o estatuto de amador que não tenha celebrado contrato de formação desportiva é livre de se inscrever no período de inscrição fixado pela Federação Portuguesa de Futebol. Pronto, a Federação Portuguesa de Futebol resolveu o problema, é assim que devia ser. Mas, por exemplo, a Federação Portuguesa de Handball ainda tinha inscrito nos seus regulamentos todas estas compensações que era necessário pagar ao clube de onde se viesse a inscrição. E isto motivou uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto, intentada por um clube que se chama Sismaria, a ação na sequência da qual a Federação Portuguesa de Handball terá alterado os seus regulamentos, portanto, retirando essas amarras. Mas ainda temos na Federação Portuguesa de Natação fórmulas de compensação introduzidas recentemente e na Federação Portuguesa de Voleibol, eu tenho um caso na família, e que estas estão já há muito tempo e perduram. O regulamento foi alvo de umas atualizações, mas acho eu para reforçar ainda mais essas compensações. Último direito, para me calar, o direito à proteção. E esta vertente da proteção, o que estamos a tratar, é de evitar a vitimização das crianças pela prática de crimes. Que crimes são esses? Neste concreto contexto que estamos agora aqui a falar, crimes contra a autodeterminação sexual, crimes contra a liberdade sexual, crimes de violência doméstica e crimes de maus-tratos. O que é que se trata? O que se trata é de tentar evitar que pessoas condenadas pela prática destes crimes, portanto, contra a autodeterminação sexual, liberdade sexual, violência doméstica e maus-tratos, possam conviver na sua atividade diária, possam ter contactos regulares com as crianças, nomeadamente em contexto desportivo, mas também em contexto escolar ou em qualquer outro contexto. Isto nasce de estudos que foram já realizados e que demonstraram o seguinte, que no caso dos abusos sexuais, grande parte dos abusos sexuais, portanto 88%, tem como base uma relação pré-existente e que apenas 12% dos abusos sexuais surgem sem essa relação pré-existente entre o abusador e a vítima. E, portanto, do que se trata é de dar tradução prática a estes estudos, procurando evitar que essas relações existam. Em contexto desportivo, nós temos vários exemplos no judiciário, portanto, temos vários processos que têm corrido termos, este é só um deles, e as lições que nós tiramos desses processos é que as pessoas com tendências, e temos que dizer as coisas como elas são, com tendências pedófilas, procuram os contactos, procuram de uma forma voluntária, de uma forma propositada, os contactos com as crianças para poderem praticar os abusos sexuais. O nosso legislador procurou acautelar esta situação através da Lei 113/2009, que é, excuso-me de estar aqui a trazer o histórico desta lei, mas que é uma decorrência do artigo 19 da Convenção dos Direitos da Criança e, mais diretamente, do artigo 5º da Convenção de Lanzarote e da Diretiva 2011/93/UE. O que é que está em causa com esta lei? Está em causa evitar, portanto, que pessoas condenadas pela prática daqueles crimes ou condenadas pela prática da pena acessória que está prevista no Código Penal, no artigo 69b, possam exercer profissões, empregos, funções, atividades, portanto é tudo, de um modo remunerado ou não, de um modo público ou privado, não interessa, desde que essas profissões, empregos, funções ou atividades envolvam contacto regular com menores. Sobre o que é contacto regular com menores, também me escuso de estar aqui com muitos alongamentos, já se pronunciou o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, num parecer 35/2016, a propósito de saber se esta legislação se aplicava aos inspectores gerais de educação. Portanto, aqueles senhores do Ministério da Educação que vão fazer inspeções às escolas. Saber se estes senhores tinham contacto regular com crianças ou não. E, portanto, se lhes aplicava esta Lei 113/2009. O Conselho Consultivo concluiu decididamente que sim, e para concluir que sim, há aqui algumas notas. Primeiro, disse que o contacto regular não implica o contacto diário. Em segundo lugar, que o contacto regular não implica que o agente tenha a pessoa ao seu cargo, sob a sua direção ou sob a sua educação, como é o caso de um professor. Portanto, pessoas que não tenham estes cargos podem considerar-se também como tendo contactos regulares. E nós estamos a ver as implicações disto no desporto. Cargos ou funções ou atividades ou empregos, ou queiram chamar, como treinadores, roupeiros, motoristas dos autocarros, encarregados das instalações, todos eles são suscetíveis de se encaixar nesta matéria do contacto regular com motores. Quais são então as soluções e quais são as obrigações das entidades recrutadoras no âmbito da Lei 113/2009? E é o último slide, já me calo. Portanto, o que se pede à entidade recrutadora, por exemplo, a um clube, quando contrata uma pessoa para exercer funções que impliquem este contacto regular com crianças, o que se pede à entidade recrutadora é que peça ao candidato que instrua o seu pedido com o certificado de registro criminal e que depois, a partir do certificado de registro criminal, pondere a idoneidade da pessoa para o exercício das funções que implicam o contacto regular com crianças. Há três situações tipo que podem surgir face àquilo que constar do certificado de registro criminal. Se o certificado de registro criminal exibir uma condenação na pena acessória do artigo 69b do Código Penal, o candidato não pode de todo ser admitido, não pode de todo exercer as funções que implicam esse contacto regular com crianças, e a admissão desse candidato, conhecendo o teor do certificado, implica a prática de um crime que está previsto no número 13 do artigo 2º da Lei 113/2009. A segunda situação é a situação em que o candidato, condenado o certificado exibe uma condenação pela prática de um daqueles crimes, autodeterminação sexual, liberdade sexual, violência doméstica ou maus-tratos, mas não há a tal pena acessória. Portanto, há uma condenação, mas sem que a pessoa tenha sido condenada a uma pena acessória. Aqui cabe ao clube ponderar, face à condenação e face à natureza das funções que vão ser exercidas pelo candidato à admissão, a emprego, cabe ao clube decidir se a pessoa é idónea ou se não é idónea. Pode admiti-lo ou pode recusar a admissão. A terceira situação é aquela que não levanta problema absolutamente nenhum e, portanto, é aquela em que o certificado vem limpo e, portanto, não há problema absolutamente nenhum e o candidato pode ser admitido. É o que eu tenho para dizer no tempo que me foi disponibilizado. Agradeço a atenção e a paciência e muito obrigado.
Obrigado, Dr. José Eduardo Lima, pela sua magnífica intervenção e convidaria para a mesa o Rui Alves, José Sampaio e Nora, o António e o António Carlos Rodrigues, João Jasmin já cá está. Portanto, em relação ao painel, e para encurtar aqui um pouco o tempo, se for possível, agradecia, né, como há pouco, os vossos comentários acerca da intervenção, mas eu acrescentaria já aqui dois pormenores que me parecem pertinentes do ponto de vista dos treinadores, de onde eu venho como representante, que têm a ver com o registro criminal. Tem a ver com o registro criminal. Se o IPDJ é a entidade responsável pela emissão dos títulos profissionais de treinadores, porque não se associar a entrega do registro criminal ou a visualização do registro criminal aos treinadores, à semelhança do que já se faz aos docentes. Porque se o treinador é treinador para contactar, vai contactar necessariamente com toda a população, será uma operacionalização indispensável para ter o seu registro criminal visualizado por quem de direito, com as devidas limitações, né, de mais leve a mais grave. A segunda questão tem a ver do ponto de vista do aluno, do direito da criança. Se a criança tem direito ao desporto, e temos que entender aqui o desporto não é educação física só, a educação física está previsto no plano curricular e o desporto na vertente do desporto escolar, por isso é que ele existe. Se a criança tem um direito, e se existe, se tem direito à educação, tem direito à educação física do ponto de vista curricular, é obrigatório, dentro da escolaridade obrigatória, porque não o desporto escolar, que é um direito da criança, estar também a ser obrigatório de inscrição e frequência, dentro de todas as atividades físicas que existem dentro do âmbito do desporto escolar, que atingiríamos rapidamente ou em simultâneo duas questões. Primeiro, a promoção da saúde, que todo o investimento feito nesta área vai redundar em benefícios na área da saúde. Né? Digamos que, à partida, as questões digamos financeiras poderiam estar asseguradas com este investimento. Por outro lado, a prática saudável da educação física ou do desporto iria proporcionar à criança o seu livre-arbítrio dentro daquilo que também é um direito, que é a criança tem direito à sua criatividade, que se vai expressar na sua vida futura, porque estamos no plano da formação dos jovens. Muito obrigado. Poderíamos...
Muito bom dia. Eu vou passar os agradecimentos à frente, dado o adiantado da hora. Bom, como aqui já foi reforçado, creio eu, por todos os intervenientes, o desporto é um fator bastante importante ao nível da inclusão na sociedade, à semelhança da religião. Se calhar são os dois maiores fatores de inclusão na sociedade. Atendendo a esta, enfim, a esta importância que o desporto reveste para a sociedade, em 2009, o Tratado de Lisboa alterou o Tratado da União Europeia, dizendo que o desporto é uma competência que pertence à União Europeia. Nesse sentido, em 2011 foram criados vários grupos de trabalho no seio da União Europeia, que funcionaram no seio da Comissão Europeia, para abordar estas temáticas de desporto. Entre 2011 e 2014, no primeiro grupo de trabalho, falou-se sobre as transferências internacionais de menores. Enfim, este tema para o direito interno nacional não tem assim grande, não reveste assim grande interesse, mas entre 2014 e 2017, no seio desse grupo de trabalho, o tema abordado foi precisamente as garantias legais dos menores. No âmbito desses grupos de trabalho estavam representados todos os Estados-membros e todas as associações internacionais que revestem maior importância, a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional, enfim, todo o movimento desportivo. No âmbito desses grupos de trabalho, aquilo que se pretendia era elaborar relatórios finais dos quais emergessem recomendações quer para os Estados-membros, quer para o movimento desportivo. No programa de 2014 a 2017, portanto, no grupo de trabalho de 2014 a 2017, o maior ênfase dado às temáticas foram os maus-tratos físicos nos menores, sendo que estes maus-tratos físicos não são os maus-tratos físicos relacionados com a prática da atividade desportiva. Portanto, a atividade desportiva, naturalmente, é uma atividade desportiva de contacto, entre que existe contacto físico entre os praticantes. Portanto, estes maus-tratos físicos teriam sido os maus-tratos realizados à margem das regras de jogo. Outra matéria foi o abuso sexual, o tratamento negligente, o abuso psicológico e emocional, os treinos ministrados sem ter em consideração o desenvolvimento psicológico da criança, a discriminação, também tema bastante importante, discriminação baseada no sexo, raça e orientação sexual, o doping e o abuso de suplementos alimentares e de álcool, o excesso de treino, em detrimento da educação escolar, portanto, o conhecido como dualidade de carreiras, e o bullying. Foi elaborado um relatório final, do qual surgiram uma série de recomendações. Eu tenho aqui as recomendações todas. As recomendações, quer para os Estados-membros, quer para os representantes do movimento esportivo, mas, dado o adiantado da hora, não vou ler apenas as recomendações, apenas duas notas. Em primeiro lugar, este relatório da Comissão Europeia, estas recomendações da Comissão Europeia estão publicitadas no site da Comissão Europeia, por um lado, e, por outro lado, todas as recomendações que emanaram deste relatório final estão refletidas na legislação nacional. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, Portugal, em termos de legislação, está muito avançado relativamente aos outros países. Como disse aqui o Dr. José Eduardo Lima, na sua intervenção, em 2009 foi publicada uma legislação que vai no sentido de as pessoas que trabalham com menores terem a obrigação de apresentar o seu certificado de registro criminal no momento da celebração do contrato. Eu posso dizer que em 2014 ou 2015, não sei qual é que terá sido o país, não me recordo se foi a Alemanha, se foi a Áustria, no âmbito destes grupos de trabalho quis tirar um coelho da cartola e disse, bom, porquê é que não se pedem aos treinadores, um documento, um certificado de registro criminal no momento da sua admissão? Isto é para verem o quanto está à frente nós estamos. Em Portugal, em termos de legislação, posso dizer que a legislação vigente é uma legislação equilibrada e, no que respeita aos direitos dos menores, essencialmente protege os direitos dos menores. Eu tinha aqui cinco temáticas para falar, mas já vou falar de duas. Não vou falar da dualidade de carreiras, não vou falar das infraestruturas desportivas relativamente aos menores e não vou falar do abuso sexual de menores, em primeiro lugar porque não há tempo, e em segundo lugar creio que essa temática, pelo menos do abuso sexual de menores, já foi abordada muito bem pelo Dr. José Eduardo Lima. No entanto, posso dizer que o plano de problemas de menores não se coloca muitas vezes no âmbito da legislação. Coloca-se mais no âmbito da aplicação da legislação, quer por parte de todos os agentes desportivos, quer por parte, por vezes, de... Enfim, vamos ficar só por aqui, por parte dos representantes do movimento desportivo. E também se coloca no plano da cultura. Portanto, existe uma cultura da impunidade, de que alguma legislação não é para cumprir. Quando a legislação existe, e quer se goste, quer não se goste, é para cumprir. De facto, o primeiro tema que eu gostaria de abordar seria um tema que tem sido o maior alvo de queixas que são apresentadas no âmbito do IPDJ, que serão as queixas relativas, e o Dr. José Eduardo Lima também já levantou um bocado o véu, são as queixas relativas à transferência de menores. Efetivamente, no âmbito do IPDJ, e pela sua natureza e pelas suas competências e atribuições, têm sido apresentadas algumas queixas relativamente à questão da transferência de menores. Estas queixas incidem essencialmente em duas ordens de razões, no âmbito dos regulamentos federativos, e também a segunda ordem de razão será pelo facto de os clubes, por vezes, não permitirem a transferência dos praticantes desportivos. Numa das situações, o IPDJ pode ter intervenção, noutra, infelizmente, e dado o panorama legal atualmente existente, o IPDJ não tem qualquer tipo de intervenção. Relativamente à primeira questão, falamos de regulamentos de federações desportivas, eu posso dar a título de uma situação que se passou há pouco tempo, de uma federação que tinha um regulamento que dizia o seguinte... Relativamente aos menores de 14 anos, e eu já abordo a temática da questão das transferências e porque é que eu estou a falar dos menores de 14 anos, mas o regulamento dizia qualquer coisa como, relativamente aos menores de 14 anos, existe a liberdade de transferência. Bom, e liberdade de transferência, muito bem, está de acordo com a lei. Isto porquê? Porque as transferências de menores estarão enquadradas no âmbito da lei do contrato de trabalho desportivo e do contrato de formação desportiva, que diz que, a partir dos 14 anos, pode haver, os menores podem celebrar um contrato de formação desportiva. A compensação por formação existirá quando o praticante desportivo, formando, celebrar o primeiro contrato de formação, o primeiro contrato de trabalho. Sendo certo que o primeiro contrato de trabalho só pode ser celebrado, nos termos da legislação vigente, a partir dos 16 anos. Bom, então este regulamento dizia qualquer coisa como... Dos 14 anos para baixo, os menores têm liberdade de transferência. Foi apresentada uma participação junto do IPDJ que dizia que qualquer coisa como o meu filho, isto por um pai, o meu filho que tem 11, na altura tinha 10 ou 11 anos, pretende-se transferir de um clube para o outro, mas infelizmente o regulamento de transferências não o permite, a não ser que haja uma compensação. O regulamento dizia que, efetivamente, a transferência era livre. Não havia qualquer problema, mas tinha um artigo a seguir que dizia que, no caso dos menores de 14 anos, é livre desde que se pague uma compensação por formação ao clube do qual se pretende transferir. E o regulamento ainda ia mais longe. Dizia expressamente que a compensação por formação é fixada pelo clube do qual o praticante desportivo se pretende transferir. Ora, pegando na realidade nacional, e creio que haverá aqui muitos de vós que são pais, a realidade é esta. E afastando a questão legal, e já vou à questão legal, a realidade é esta. Os pais, em 99% dos casos, e estamos a falar de nós de 14 anos sem contrato de formação, os pais pagam as deslocações para os treinos, as deslocações para os jogos, os custos com os equipamentos, os custos com as inscrições nos torneios e, afinal, a mensalidade dessas tais chamadas escolinhas, que são os clubes, portanto, na realidade, são verdadeiras escolinhas, portanto, isto configura uma verdadeira prestação de serviços. E neste sentido, quem é que está, também pergunta-se, quem é que está a pagar a formação? Parece que são os pais que pagam, suportam os custos todos com a formação daquele atleta, portanto, quem está, no fundo, a formar serão os pais, não serão os clubes. Em primeiro lugar, porque não há contrato de formação, portanto, o clube não está a formar porque legalmente está impedida, a formação é só a partir dos 14 anos e, em segundo lugar, quem suporta os custos são os pais. Daí, este regulamento ter sido apreciado pelo IPDJ, verificou-se que o regulamento era ilegal face à legislação em vigor. Regulamento esse, então, que foi alterado pela Federação, após ter sido notificada pelo IPDJ para o fazer. Naturalmente que a Federação se prontificou a fazer a alteração, alterou e, neste momento, está dentro da legalidade. Questão diferente. É a questão, e neste caso aqui, infelizmente, o IPDJ não pode ter qualquer tipo de intervenção, é a questão em que é o próprio clube a obstar à transferência. Porquê? Porque há regulamentos federativos que dizem expressamente, e isto não são situações ilegais, e os regulamentos de transferência dizem que para uma criança se inscrever num determinado clube, quando está vinculado a outro clube, tem que ser emitida uma declaração por parte do clube do qual... O praticante desportivo se pretende transferir. Agora, supondo que o clube não emite essa declaração, o que é que há a fazer nessa medida? O IPDJ, em termos de competências, a sua competência está limitada ao exercício de poderes de natureza pública das federações desportivas. Portanto, em termos de clubes, não pode intervir na relação dos clubes com os praticantes desportivos, por um lado. Por outro lado, temos regulamentos federativos que pressupõem, não prevêem este tipo de situações. Assim sendo, o que é que há a fazer nestas situações? A única via que eu vejo para resolver este problema será a via judicial. Não vejo outra via. E aqui é que eu acho que está o calcanhar de Aquiles nesta lei do contrato de trabalho desportivo e contrato de formação desportiva, que deveria clarificar estas situações, dizendo expressamente que, no caso dos menores de 14 anos, onde não há contrato de formação, onde não há qualquer motivo para não se permitir a transferência, aquilo que deveria dizer é que, nestas situações, o clube fica obrigado a emitir a declaração para que o praticante desportivo, para que a criança que tem menos de 14 anos, se possa transferir de um clube para o outro. Eu estou a falar muito rápido porque creio que já é adiantado a hora e já me estão aqui a fazer sinal mesmo para eu me calar, mas eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar de um tema, e vou demorar mais que um minuto, um tema que está na ordem do dia, que é a violência associada ao desporto. Em termos de violência associada ao desporto, do qual aqui há cerca de duas semanas houve um colóquio também aqui nesta casa, na Assembleia da República, um colóquio que foi bastante falado, infelizmente creio que na comunicação social o eco das propostas, enfim, a comunicação social não falou sobre propostas, houve uma preocupação maior sobre um determinado presidente de um clube que preferiu umas declarações polémicas. Se calhar devia-se ter afastado a comunicação social, deveria-se ter afastado mais desse tipo de situações, que apesar de venderem, e preocupar-se mais no foco do problema. Bom, em termos de violência associada ao desporto, ao contrário do que se calhar transparece para a opinião pública, o IPDJ tem feito trabalho, e tem feito muito trabalho. Sendo certo que nunca houve tantas condenações, ou nunca houve tanta extração de processos, como atualmente tem existido. Em termos de violência associada ao desporto também, e falando agora nos temas da violência associada ao desporto relacionado com menores, existe legislação neste sentido. Fazendo um enquadramento, e, enfim, para quem é pai e vai aos jogos dos filhos, o que verifica é que os principais responsáveis pela prática de atos de violência no âmbito dos espetáculos desportivos de menores são os próprios pais. Os próprios pais são o principal foco de atos de violência. E porquê? Porque os pais, e falando só, não falando do bullying, não falando de todas aquelas questões que foram abordadas previamente, falando só no âmbito do espetáculo desportivo, os próprios pais são os principais instigadores dos filhos a praticar atos de violência no âmbito do espetáculo desportivo. Quem é que não foi ver um jogo de crianças e não viu um pai a dizer a uma criança de 10, 11 anos, parte-lhe uma perna, dá-lhe agora, dá-lhe uma cacetada, dá-lhe um murro? Quem é que nunca ouviu fazer isto? Para além desta situação de prática de atos de incitamento à violência, os pais também muitas vezes insultam os árbitros, chamam nomes ao árbitro, apelidam o árbitro, bom, toda a gente sabe os nomes que chamam aos árbitros. Insultam os pais das outras equipas, acabando por vezes envolvidos em atos de violência, insultam os treinadores da outra equipa, insultam crianças de 10 anos, de 11 anos, que querem jogar futebol. Isto é absolutamente nocivo para as crianças. As crianças, aquilo que querem é praticar desporto, é fazer aquilo que gostam. Não é terem a pressão dos pais a chamarem nomes. E verifica-se que, efetivamente, em muitas medidas, os pais colocam uma pressão sobre as crianças que não faz qualquer tipo de sentido. Agora, obviamente que a lei prevê este tipo de situações. Porquê? Porque chamar nomes ao árbitro, que preferir impropérios contra o árbitro, contra as crianças, contra os treinadores, contra toda a gente, incitar as crianças a praticar atos de violência, todas estas situações têm enquadramento legal, e têm enquadramento legal no âmbito da lei da violência associada ao desporto. Sendo certo que este tipo de condutas, nos quais se incluem os atos de violência, os atos de incitamento à violência, atos de discriminação, atos de racismo, todas estas condutas têm uma coima, portanto, podem conduzir à aplicação de uma coima que vai de 750 a 10 mil euros. Ou uma sanção acessória, que pode ir até uma interdição de acesso a recintos desportivos por um período de 2 anos. No IPDJ, e relativamente a este tipo de contraordenações, dada a elasticidade, dada a moldura da coima que se pode aplicar, tem sido prática aplicar uma... Portanto, quando estamos perante jogos, competições desportivas dos escalões inferiores, tem sido hábito aplicar uma sanção agravada, agravar a sanção, quer a sanção, quer a coima aplicada, quer o valor da sanção acessória. Eu recordo-me aqui, e posso dar aqui um exemplo, relativamente a uma sanção que foi aplicada há algum tempo no âmbito do IPDJ. Recordo-me de uma situação em que o líder de um grupo organizado de adeptos, portanto o líder de uma claque, mal saiu do autocarro, já ia de megafone na mão a apelidar os membros da outra claque, enfim, com nomes menos bonitos. Quando chegou ao interior do recinto esportivo, persistiu nessa conduta a apelidar com nomes menos bonitos os membros da claque da equipa adversária e chamou os membros da sua claque para, no fundo, fazer ali uma batalha campal com os membros da outra claque. Efetivamente, esse senhor foi interceptado pela PSP e foi liberado do auto. Eu saliento que isto se participou num jogo de uma competição profissional em séniores. O que é que isto tem a ver com os menores? Isto para ver o paradigma da aplicação e do raciocínio do IPDJ. Aquilo que se passou foi que, ao fazer o processo de instrução, o IPDJ, ao fazer o processo de instrução, e ao ouvir todas as testemunhas, verificou que aquele senhor tinha uma profissão na qual lidava diariamente com jovens. Todos os dias lidava com jovens e devia ser um exemplo para os jovens. Verificou-se que... Eu termino já. Verificou-se que aquele senhor, que deveria ser um exemplo para os jovens, era um instigador no âmbito de um espetáculo desportivo. Daí, a pena daquele senhor foi agravada. Eu não me recordo qual é que foi a medida da coima. Sei que teve uma suspensão, uma sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos por um período de 6 meses. Neste âmbito, e eu peço 2 minutos só, eu estou a tentar ir o mais rápido possível... nesta medida, portanto, nesta medida aqui, e agora perdi-me um pouco, nesta medida, efetivamente, eu creio que, e no âmbito da proteção dos atos de violência dos menores no âmbito do desporto, creio que os treinadores poderiam ter um papel exemplar, um papel fundamental nesta situação. Isto disciplinando não só as crianças, que creio eu que muitas vezes são disciplinadas, mas disciplinando principalmente os pais. Portanto, os treinadores poderiam aqui ter um papel importante, bastante importante. Aliás, o Plano Nacional de Formação de Treinadores diz expressamente, fala expressamente, aborda sobre expressamente esta temática, a temática do problema dos pais. Em termos de legislação, conforme se verificou, existe legislação abundante sobre esta matéria. No entanto, mais se pode fazer, e mais se pode fazer ao nível das federações desportivas. Por exemplo, as federações desportivas, e eu não queria deixar de dizer isto, apesar de já me terem feito sinal para parar de falar, mas eu não queria deixar de fazer isto, as federações desportivas poderiam muitas vezes, e falando nas federações desportivas, naturalmente, aquelas que têm mais força, que têm mais meios, poderiam criar códigos de conduta que seriam transmitidos aos pais, códigos de conduta esses que dispunham sobre regras que os pais deveriam observar no âmbito dos espetáculos desportivos. Por outro lado, também, os próprios clubes, no ato da inscrição das crianças, podiam distribuir panfletos aos pais, dizendo quais é que seriam as regras de conduta que deveriam adotar quando veem os espetáculos desportivos dos filhos. Os próprios clubes também poderiam fixar nos recintos desportivos, nos pavilhões, regras de conduta para os pais que os pais deveriam obedecer quando assistem a jogos dos filhos. Por outro lado, a comunicação social também poderia ter aqui um papel importante. Todos os dias nós verificamos que existem programas de informação nos canais de informação. Todos os dias há programas desportivos onde se discute tudo menos desporto. Por que não canalizar 1%, 2%, 5 minutos por dia para abordar estas temáticas, todas as temáticas de problemas existentes no âmbito do desporto? Eu queria só contar aqui mais uma história. 30 segundos. Isto é uma história... Eu calmo já. 30 segundos. 30 segundos. Uma história de uma criança que foi convocada para um jogo, de uma modalidade desportiva, e a criança ficou no banco. A criança, a meio do jogo, o treinador fez uma substituição e a criança entrou. Passado 2 minutos, a criança saiu. Na semana a seguir, situação idêntica. A criança foi convocada para o jogo, foi numa substituição, a criança entrou, passado 2 minutos saiu. Terceiro jogo, terceira semana, situação precisamente idêntica, a criança entrou, passado 2 minutos saiu. E o pai, estranhando, perguntou à criança, olha lá, o que é que se passa? Porquê é que tu só jogas 2 minutos e o treinador te retira? Olha pai, é que o treinador me disse assim, disse-me assim, enquanto tu entrares e o teu pai te disser joga para aqui, joga para ali, passa para aqui, passa para ali, o árbitro é isto, o árbitro é aquilo, és um ladrão, és isto, és aquilo, tu sais e não jogas. E o pai perguntou-lhe, ó pai, e o pai perguntou-lhe, então e porquê é que tu não me disseste que o treinador tinha dito isso? Ó pai, porque tive vergonha. E aqui acaba a minha intervenção, eu peço desculpa pelo tempo que tomei. Muito obrigado.
Bom dia a todos, passo os cumprimentos também como fez o meu antecessor. Aliás, eu vou cortando a intervenção com o que os meus antecessores vão falando da minha parte também. Gostaria de falar de uma área na qual eu vou trabalhando nos últimos tempos, que é o futebol profissional, e acho que também é importante mostrar também que há boas práticas na área do futebol profissional e nos menores em particular. Aqui uma breve nota histórica. Em 2008 começou a discutir-se no seio do futebol profissional, num movimento liderado pelo presidente da UEFA de então, o Michel Platini, que porque é que as crianças poderiam trabalhar nas fábricas ou não poderiam trabalhar e fazer do trabalho o seu modo de vida e podiam jogar futebol de modo profissional. E isto despoletou uma série de reuniões, quer com outras federações de âmbito europeu de desportos coletivos, quer com a União Europeia. E daí surgiu um movimento que, agregador ao nível do futebol, que teve o culminar com uma alteração no Regulamento de Estatuto de Transferência dos Jogadores da FIFA, que teve o seu ímpeto no artigo 19, onde fica expressamente consagrado que que não pode haver transferências internacionais a envolver menores de 18 anos. É óbvio que este princípio apenas se aplica a toda a transferência internacional, mas também tem aqui algum cunho a nível nacional, como mais adiante explicarei. É óbvio que esta regra tem uma amplitude bastante grande. Aplica-se a todo e qualquer jogador, aplica-se na primeira inscrição do jogador, mesmo que o jogador não seja nacional do país para onde se quer transferir, também se aplica, e sobretudo se esse menor jogador a transferir não tiver vivido neste país nos últimos 5 anos. É óbvio que são elencadas também no mesmo artigo 19 três exceções muito rigorosas e muito estritas. A questão de os pais se terem mudado para esse país para onde o jogador se queira transferir por motivos extra-futebol, o facto desta transferência acontecer no território da União Europeia ou então na área económica europeia e o jogador ter entre 16 e 18 anos, aqui com uma nuance a nível do controlo, para não ser assim uma coisa completamente arbitrária e livre, que têm que ser provados que os índices de treino e as práticas educacionais são as mais altas e ao nível nacional, e este é um critério de controlar a qualidade para o sítio onde se transfere o jogador, bem como uma terceira exceção a este princípio do livre, da proibição de transferência internacional de menores de 18 anos, que o jogador viva a 50 km da fronteira e o clube para onde se transfere também não diste dessa fronteira mais de 50 km. É óbvio, porque isto tenta permitir que o jogador continue a viver em casa e, no fundo, evitar que saia do seu âmbito e do seu lar com os seus pais para não prejudicar a sua educação e a sua formação como pessoa. É óbvio que há um exemplo muito concreto. Quando saiu esta norma, falou-se que o David Beckham não se podia transferir para o Manchester United tão cedo porque a sua casa distava mais de 100 km de Manchester. Assim, toda e qualquer transferência internacional de um menor tem que ser sempre apreciada por um subcomitê do Comitê de Estatuto do Jogador, que é o Comitê de Menores. Eu posso-vos dizer que vi para aí, na minha vida, 8 situações e em momento algum foi dada razão e foi permitida esta aplicação da exceção. São, no fundo, exceções muito estritas e muito rigorosas e é importante que as pessoas percebam que isto não é só letra morta. É preciso perceber que no passado houve sanções a 3 dos mais importantes clubes de Espanha, que o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético Madrid, que ficaram 1 a 2 períodos sem inscrever jogadores por força destas situações. Porquê? Porque violaram estes princípios. Ou usavam erradamente ou enganosamente a questão do que os pais tinham transferido para um país diferente por motivos deste futebol, e isto é apenas um exemplo. Posso-vos dizer que no caso do Atlético de Madrid estavam em casa 144 infrações a este regulamento. Por isso é importante também perceber que o futebol profissional neste campo dos menores tem dado passos importantes. A nível nacional, também não é só a nível internacional que são dados passos importantes. O novo regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, a Lei 54 de 2017, de 14 de julho, no seu artigo 300, número 3, diz expressamente que é vedado ao empresário desportivo que celebre contratos de representação com menores. É nulo. É óbvio que a versão anterior deste diploma, a Lei 2898, para o mesmo tipo de práticas, apenas previa a anulabilidade e não a nulidade como este prevê. Como podem ver, há aqui um endurecimento dada a preocupação desta questão dos menores. É óbvio que esta solução vem também no seguimento do que a Federação Portuguesa de Futebol já tinha definido no regulamento de intermediários, mas ainda que num sentido diverso da solução prevista no regulamento originário dos intermediários da FIFA, que permitia e permite a intermediação de menores, ainda que a mesma não pudesse ser remunerada. É óbvio, e já para terminar a minha intervenção, acho que há passos importantes a definir nesta prática. É óbvio que, como todos disseram aqui unanimemente desde a sessão de abertura, o direito constitucional da prática desportiva, o desporto é aberto a todos, todos têm o direito ao desporto. É óbvio que nesta prática do desporto profissionalizada, os critérios do rendimento são critérios importantes. É óbvio que não devem deixar de ser crianças, não devem deixar de ser poder... Todos nós conhecemos exemplos negativos da prática desportiva profissionalizada, nomeadamente a pressão dos pais e tudo isto. Agora, eu entendo também que deverá haver aqui uma adaptação e uma flexibilização destes critérios que eu elenquei, ou outras soluções que permitam adaptar, não serem tão rígidas, mas permitam adaptar a tutela destes direitos e da garantia dos menores à prática real, em não criando, de facto, uma verdadeira mercantilização dos menores. E é isso que, no fundo, vos queria dizer. Fui sucinto o máximo que pude. Muito obrigado a todos e muito bom dia.
Muito obrigado pela intervenção.
Tirar o meu pio. Agradecer o convite que me foi efetuado. Estando eu ao lado do Dr. Rui Alves e do Dr. José Sampaio na hora, e aproveitando o facto de eles terem utilizado bastante tempo, não vou falar pouquinho. Até porque a minha área é o futebol, sou intermediário de jogadores de futebol e convivo com isto diariamente, porque... No fundo, acabamos por ser, ou neste caso, terei que fazer a defesa do diabo, não é? Portanto, a minha experiência no futebol e com este tema acaba por ser, pronto, de alguma forma, preocupante. Como atleta e como ex-treinador, passei depois à intermediação dos jogadores de futebol e há 4 anos atrás montei o projeto ACR Soccer. E deparei-me que há 4 anos atrás que não tinha sequer qualificação para o fazer. Isto é, quando comecei a perceber a quantidade de sonhos que os pais e expectativas colocavam sobre os filhos, deparei-me que eu não estava preparado para levar o barco a bom porto. De vários jogadores que na altura conseguimos agenciar, tive um único caso de sucesso, é hoje profissional do Sport Lisboa e Benfica. Os outros acabei por deixar cair porque limitava-me à outra atividade, que seria ganhar dinheiro, não é? Porque na formação ninguém ganha dinheiro, como os doutores aqui sabem. Portanto, deixei cair e rapidamente passei à outra atividade. Mais tarde, e agora há 3 meses atrás, voltei à atividade da formação, a trabalhar com formação, porque entendo que também deveria propor a mim mesmo o facto de desafiar aquilo que eu não consegui fazer há 4 anos atrás, e voltei. Convidei há 3 meses atrás o professor Hélder Ribeiro, que está aqui presente, para vir liderar este projeto, e, na verdade, estamos com sucesso, porque a nossa maior preocupação é precisamente o facto de escolar, ter menos jogadores e ter jogadores inteligentes, porque isso acaba por se refletir depois na prática de termos melhores praticantes, melhores jogadores, que é aquilo que nós desejamos na nossa empresa, no nosso projeto. Como todas as atividades, há bons e maus profissionais, há aqueles que continuam a alimentar o mal e há aqueles que preferem alimentar o bem, e é desse lado que eu quero estar. Pronto, há pouco mais a acrescentar, porque o tema teria muito mais desenvolvimento, não é? Porque são coisas muito...
Muito obrigado.
Ok.
Ouvi uma perspectiva do nosso jovem estudante.
Muito bom dia. Vou tentar ser o mais breve possível, mas permitam-me primeiro cumprimentar todos os presentes neste colóquio, em particular os restantes membros deste painel. Aproveito para, em meu nome pessoal, em nome da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em nome do curso profissional técnico de apoio à gestão desportiva, agradecer o convite que nos fizeram. É para nós uma grande honra e um grande privilégio estarmos hoje aqui presentes. Falar deste tema não é fácil, sobretudo porque há muitas abordagens e muito a dizer sobre esta temática. Não querendo repetir o que foi dito anteriormente, todos nós sabemos que as crianças e os jovens têm direitos no desporto. Contudo, estes direitos nem sempre são salvaguardados, nem aplicados na sua plenitude. De facto, no desporto, muitas vezes encontramos problemáticas e práticas que colocam em causa estes mesmos direitos. Os direitos da criança começam nos comportamentos de todos nós e somos nós os responsáveis pelo cumprimento dos mesmos. No desporto, as garantias dos direitos e dos jovens começam nas organizações, nas escolas e nos clubes. Como já foi referido anteriormente, as organizações e clubes estão muitas vezes demasiado preocupados com as vitórias e com os resultados, ignorando um aspecto essencial para os jovens, que é a sua felicidade, o seu bem-estar e o lado lúdico do crescimento da criança. Não se preocupam com a adequação dos treinos à idade dos atletas, levando a uma consequente diminuição do rendimento académico e o rendimento desportivo. Muitas vezes os treinos estão organizados de forma a ignorar aspectos importantes como a criança sentir-se feliz. Uma criança feliz e motivada aprende melhor e mais rápido. Por exemplo, temos jovens atletas nas idades entre os 12 e os 13 anos a treinar às 8 e às 9 da noite, que chegam a casa por volta das 10h30, 11, tendo de rever conteúdos de estudos para o dia a seguir, resultando a consequência de ter pouco tempo para dormir, para nos próximos dias repetir esta rotina, o que não é todo benéfico. Isto aconteceu também comigo, há uns anos atrás, e várias foram as vezes que pensei em desistir do desporto, tal o cansaço verificado. Neste capítulo, urge ter como abordagem diferente, por exemplo, sugiro que os clubes se articulem com as escolas para ter uma organização e horários dos treinos mais flexíveis e menos penosos para os jovens. Criar condições para incentivar e beneficiar os clubes e organizações que apliquem com distinção as boas práticas, pois em Portugal é muito desvalorizada esta aplicação das boas práticas. Apostar cada vez mais na formação dos agentes desportivos, a sensibilização e ações de formação são ferramentas importantes para que dirigentes e treinadores sejam capazes de adequar o processo de treino às especificidades de cada criança. Passando agora para outra temática que vos quero apresentar, temos os pais e educadores, peça absolutamente primordial e fundamental neste aspecto. Daqui destaco duas vertentes. A primeira vertente, os pais na vida desportiva dos filhos, e a segunda, os pais na vida social e familiar dos filhos. Infelizmente, como já foi dito anteriormente, muitos pais colocam demasiada pressão nos filhos na participação, muitas vezes colocando em causa os valores simples de ética, de fair play e de respeito. Os pais não acompanham os filhos na atividade desportiva, muitas vezes não respeitam a decisão do treinador e do árbitro, dando maus exemplos ao jovem, pois no fundo as crianças, como já foi dito na sessão de abertura e neste painel, as crianças são o espelho dos pais e por isso têm de assistir um cuidado acrescido em dar o exemplo, em ser um modelo. Neste aspecto, é fundamental apostar-se em campanhas e ações de sensibilização junto dos pais, com o objetivo de mudar comportamentos, sendo que estas ações devem partir dos próprios clubes. Na vida social e familiar dos seus filhos, temos inúmeras situações onde os pais, que por razões associadas aos seus empregos, não têm tempo para passar com os seus filhos. Esta ausência de tempo para os filhos cria enormes problemas a diversos níveis, ao nível da confiança, ao nível da autonomia, da segurança e autoestima, e na relação da criança com o meio ambiente. Hoje em dia é raro ver pais a brincarem com os filhos, É verdade que começa a surgir uma preocupação sobre estas questões, mas há muito a fazer neste âmbito. Urge o Estado apostar numa reorganização da estrutura laboral, onde poderíamos sugerir uma reorganização e redução dos horários de trabalho, com o objetivo de serem mais flexíveis para haver uma melhor relação entre estes intervenientes. Esta medida deverá estar ajustada também à reorganização dos horários escolares, pois os jovens e as crianças passam demasiado tempo nas escolas. Outro exemplo que vejo como boa prática são os jogos entre pais e filhos, que se por um lado favorecem a prática desportiva, por outro ajuda os pais a seguirem estas boas práticas e, por fim, promove-se os valores do fair play. Passando agora para a relação entre ambiente escolar e ambiente desportivo, partilho convosco três preocupações pessoais. A primeira é que atualmente a criança e o jovem, todo o seu percurso escolar, passa cerca de 7 a 8 horas por dia na escola, sendo cerca de 80 a 90% deste tempo, as crianças estão sentadas e pouco estimuladas em termos físicos e sociais. Depois, a agravar este cenário, temos a redução da carga horária da disciplina de educação física. Disciplina esta que está a ser desvalorizada e é fundamental para o desenvolvimento motor, psíquico e social da criança. Por fim, destaco a relação entre escolas e clubes. De facto, as escolas e clubes estão sempre de costas voltadas, não havendo articulação entre ambas as partes, para promover o desenvolvimento integrado da criança em termos académicos e desportivos. Esta falta de ligação provoca situações como a falta de sensibilização das escolas para a prática desportiva dos seus alunos e, por outro lado, a falta de sensibilização dos clubes para os compromissos escolares dos seus atletas. As soluções passam por promover medidas que impliquem uma maior relação entre clubes e escolas. Por exemplo, em Inglaterra, em algumas regiões, as entidades governamentais só apoiam financeiramente os clubes e escolas que tenham projetos comuns. Esta relação irá criar sinergias, melhorando a performance do jovem a vários níveis. É também fundamental dotar as escolas de condições espaciais e de condições temporais para garantir às crianças que possam ter o direito a brincar, a chamada hora do recreio que antigamente existia e hoje já não é assim. Portanto, consideramos imprescindível a aposta na disciplina de educação física e no desporto escolar, num país com uma das mais elevadas taxas de sedentarismo da Europa, onde temos um crescimento preocupante da obesidade junto da população infantil, onde a taxa de prática desportiva juvenil tem vindo a diminuir e onde o abandono dessa prática é cada vez mais evidente, não se entende por que razão a educação física continua a ser desvalorizada. Para além do determinante apoio familiar, podemos ter em consideração a influência da escola através da educação física, pois é o primeiro contacto da criança com a prática desportiva. Conclui-se assim que a iniciação desportiva passa inúmeras vezes pela forma como o professor de educação física se envolve com os alunos e no entusiasmo que lhes desperta para a prática. Termino salientando que, para assumirmos o compromisso dos direitos da criança no desporto, é necessário um compromisso de todos os agentes e todas as organizações para colocar a criança e os seus desejos mais íntimos sempre em primeiro lugar. Muito mais poderia ter dito sobre este tema, mas estas são algumas das minhas preocupações e, não querendo repetir o que foi dito anteriormente neste painel, na sessão de abertura, espero ter contribuído para o debate da melhor forma. Muito obrigado a todos.
Dado o tempo que escasseia, queria agradecer a todos os presentes e intervenientes aqui neste painel e passaríamos ao painel seguinte já, para que isto tenhamos tempo para almoçar. No prato. Obrigado.
exercer este.
Pois, sim. Muito bem. Então, muito bom dia. Deixa-me só pegar aqui. Muito bom dia. Vamos dar continuidade aos trabalhos com o segundo painel, abuso e dependência em relação ao jogo eletrônico. Acho que é um tema que tem ganho uma crescente visibilidade social, mas que creio que pode ser discutido não numa perspectiva do pânico moral, mas sim num contexto mais amplo dos riscos e também das oportunidades que o jogo eletrônico pode trazer para as nossas crianças e jovens. Como já estamos bastante atrasados, passo logo a palavra para a nossa primeira conferencista, a professora do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, o ISPA, doutora Ivone Patrão. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui hoje e felicitar esta iniciativa, sobretudo nesta temática do jogo online. Eu penso que isto funciona. Muito obrigada. Queria fazer primeiro aqui uma declaração. De facto, não tenho nada contra a internet, contra estar online, antes pelo contrário, acho que todos nós aqui não temos, utilizamos todas estas ferramentas, são muito úteis na nossa vida. Provavelmente aqui alguns de nós já chegaram com os seus filhos, com os seus netos, portanto estamos perfeitamente integrados no tema. Neste momento que eu estou aqui a falar, neste minuto, já aconteceram milhões de coisas online, como podem ver aqui nesta pequena roda. A internet veio para ficar, portanto é uma ferramenta que devemos começar a aproveitar. Temos aqui alguns dados importantes a reter desde logo, claro que deixando as potencialidades de lado e começando a falar dos riscos, que é um pouco a minha área de intervenção e aquilo que eu venho falar aqui hoje, com certeza que neste painel muitas pessoas também vão falar das potencialidades, mas começando a falar aqui dos riscos é importante percebermos que cresceu exponencialmente no nosso país o acesso à internet, ao estarmos online, ao acesso a um computador, a um smartphone, às nossas famílias. E dos estudos que temos tido, temos o prazer aqui do Dr. Tito ter participado, o EuKids Online e o NetChiller Gold Mobile alertam-nos para, de facto, estas questões de, enfim, estarmos em segundo lugar, não pelos bons motivos na Europa. As nossas crianças e os nossos jovens são aqueles que mais estão online. Gostei muito de ouvir o jovem da mesa anterior dizendo temos que estar mais na rua, temos que fazer mais atividades uns com os outros e menos online. Eu diria que temos que ir dozeando. De facto, temos que perceber que estamos perante aquilo que eu chamei uma geração cordão, que pode ter estes riscos de cada vez mais dependência emocional, de menos socialização, de menos competências sociais, e de facto não é isto que queremos depois em termos de desenvolvimento no mercado de trabalho. E desde já aqui uma primeira preocupação. Portanto, queremos crianças e jovens que sejam autónomos, que se consigam autorregular e que consigam desenvolver as suas competências sociais, e isso tem que ser feito não só com o computador à frente, mas com pessoas, com o jogo também, mas com interação saudável. E de facto estes são muitos dos riscos de quem mergulha na dependência de estar online. Sabemos que estas novas dependências ou estas dependências sem substância, se formos olhar para os estudos de neuroimagem, ativam as mesmas zonas de prazer que as outras dependências, e isto desde logo é uma preocupação que temos que ter e uma atenção que temos que dar, sobretudo àqueles jovens que começam, como podem ver aqui num termómetro, a entrar numa zona do vermelho. Esta é uma área das dependências, uma área ainda em polémica, uma área ainda de investigação, e tanto no DSM-5, que é o manual, no fundo, das doenças mentais internacional, como no ICD-11, que sairá este ano, aqui nesta notícia se percebe que a única dependência que tem sido já catalogada é, de facto, a dependência do jogo online, com critérios já bem definidos, e aquilo que eu gostava de vos deixar aqui são alguns desses critérios que coloco aqui em sinais de alarme, e de facto aquilo que eu vou vendo na consulta com estes jovens são jovens que muitas vezes até deixam de jogar basquete, deixam de jogar futebol, deixam de andar no handball, deixam qualquer atividade física para estar muito mais horas online, deixam de socializar, deixam de sair e a sua principal atividade é estar online. Portanto, cada vez mais tempo online. E na ótica deles, é muito interessante, também estão a socializar, porque sentem que socializam muito online, mas não estão a fazer aquilo que eu diria que é uma socialização presencial, que também é necessária para a nossa saúde mental. Digamos que hoje em dia teremos uma socialização mista, presencial e online. E estes jovens, quando entram numa linha de dependência, começam a fazer uma socialização dita só online. De facto, na consulta já não vejo jovens que me digam eu quero ser como o Cristiano Ronaldo, eu quero ser youtuber, eu quero ser gamer. Eu não vejo mal nenhum nisso. A questão é quando eles só veem isso e não têm outras atividades, lá está mais uma vez aqui a repetir-me, mas que não promovem a sua autonomia, a sua regulação, a sua socialização. Esta imagem, eu sou de facto da geração dos 70 e de facto lembro-me perfeitamente de me irem chamar para ir para casa porque estava a jogar na rua, não é? Percebemos também aqui outro sinal de alerta, e muitos dos jovens acabam por dizer isto, que face ao acontecimento de vida que tiveram, o divórcio dos pais, a própria dificuldade nas tarefas da adolescência, resguardam-se no jogo como uma forma de escapar àquilo que sentem de mais negativo. No fundo, utilizam o jogo como regulação das suas emoções negativas. E apresentam também alterações nos diferentes contextos e aqui percebemos claramente que a escola deixa de ser uma das apostas e diminui o rendimento escolar. Alterações significativas em todas as rotinas, desde logo do sono, não é comum, é muito comum, aliás, termos pais a dizerem que eles não dormem, dormem com a tecnologia. Isto causa uma alteração muito significativa. Depois, o dia a seguir na aula, eu acredito que os professores tenham dificuldades em colocá-los concentrados e hábeis para qualquer tipo de aprendizagem. Desde logo também as alterações na rotina da alimentação, deixam de fazer as refeições com os pais e fazem aquilo que chamamos as refeições de snack. Aliás, nós atualmente no ISPA temos uma investigação a decorrer onde estamos a associar o comportamento alimentar e a dependência online e temos alguns dados preliminares já preocupantes porque de facto ou temos jovens muito magros ou jovens obesos com dependência online, portanto aqui percebemos ou deixam de comer ou então fazem uma alimentação por snacks, o que faz com que aumentem de peso. Diminuem drasticamente a sua participação em atividades sociais para estar mais tempo online e o famoso conflito com os pais, que também já é típico da adolescência, mas que com esta situação de dependência se agudiza. Portanto, e temos situações de pais que desligam o router, que tiram o computador, que tiram o teclado, enfim, e que depois se parte para situações de agressão até física. Algumas delas com direito a internamento dos jovens. E, de facto, acaba por haver aqui o desafio, o roubo, a mentira, porque muitos destes jovens não entram só num registro do jogo online, e entram também num registro das apostas online. E aí podia-vos ficar aqui a descrever os casos que vamos tendo de jovens que acabam por gastar o cartão de crédito dos pais, ter acesso a dinheiro, enfim. Nesta situação, ainda que esteja em estudo e que tenhamos já critérios definidos para a dependência, temos que também pensar naquilo que chamamos as comorbilidades, ou seja, alguns destes jovens podem já ter alguma situação prévia diagnosticada e aqui em associação mais esta situação da dependência e é isso que também temos que ter em conta. Pode não apresentar a situação do ponto de vista puro. Trazia-vos aqui um pequeno vídeo, acho que todos nós fomos jogando ao longo dos anos. O jogo está muito associado ao prazer, ao desafio. Isto também para vos transmitir a ideia que não temos que anular o jogo da vida destes jovens. Até partilhava aqui convosco que uma das colegas em Barcelona desenvolveram um jogo exatamente para tratar estes jovens na consulta. Acaba por ser muito, muito interessante. Mas se repararem naquilo que eu vos estou aqui a apresentar em termos de vídeo, os jogos dos anos 70 e 80, a rapidez, o barulho, tudo. É muito diferente daquilo que vai acontecer, que vão ver dos anos mais para a frente. E se calhar alguns de vós foram jogando estes jogos e vão se lembrando. E os mais novos não. E também temos que ver as temáticas que os jogos nos induzem, dos anos 70, 80 e chegando aos dias de hoje, temos muitos jogos de guerra, de carjacking, de luta, enfim, com muito apelo também à agressividade. Estes serão os jogos mais jogados pelos nossos jovens atualmente. O League of Legends, o LOL. Bom, enfim, penso que a mensagem já fica aqui passada. Estes são um resumo dos critérios que estão nos dois manuais que eu vos falei, que pontuaram aqui a dependência do jogo online como uma entidade nosiológica, ainda que em investigação. Deixo também aqui uma revisão de literatura que fizemos, eu e os colegas, nesta área. E dar-vos só aqui, em género de terminar, de conclusão, alguns dados da investigação que temos desenvolvido com jovens entre os 12 e os 30 anos, e percebemos algumas questões aqui preocupantes, que os jovens começam o acesso à internet a partir dos 8 anos, sem supervisão parental, dizem que estão em média 4 horas por dia. Neste momento já temos uma amostra até bastante larga, de 5 mil jovens, uma vez que temos autorização do Ministério da Educação para fazer recolha de dados em escolas. E percebemos também que o telemóvel é o que eles cada vez mais começam a utilizar, e numa das validações de uma escala que fizemos de dependência do telemóvel, percebemos que 14% desta amostra está dependente do telemóvel, com os critérios que temos para a dependência. De facto, o jogo online está numa das preferências, nas três preferências dos jovens, com as redes sociais e com o multimédia. Aqui chamava a atenção para a questão também dos youtubers e dos gamers, gostam muito de seguir. De facto, dizem que a internet lhes tira tempo para todas estas atividades, deixam de fazer algumas delas, e na sua autocrítica, 60% desta amostra considera-se dependente da internet, mas depois, em termos de critérios de dependências, só entre 20% a 25% é que vai mantendo os critérios avaliados por nós. E percebemos claramente quais são as variáveis que estão aqui relacionadas, que são as alterações do humor, as alterações do sono, o isolamento social e as dificuldades familiares que estão presentes naqueles jovens que apresentam dependência online. E se quisermos, em termos de perfil, fomos aprofundar e percebemos que são os rapazes aqui os mais críticos, porque as raparigas têm uma dependência maior das redes sociais e os rapazes mais do jogo online. Realmente, se estamos ao lado dos nossos jovens, é importante perceber se eles estão a desenvolver uma relação com a internet que seja um hobby, ou que seja uma estratégia de fuga de alguma coisa, ou que já esteja a entrar numa linha de dependência. É importante percebermos como é que eles se estão a relacionar. Um alerta também aos pais, porque são um modelo. Portanto, quando aquele jovem que diz que ai, o meu pai não me deixa estar na internet, mas ele pode pôr post no Facebook à 1 da manhã, portanto, nós não deixamos de ser um modelo para as crianças e para os jovens, e também somos um modelo digital. E, claramente, que aquilo que se está a passar hoje em dia na sala de aula com muitos destes jovens, em alguma irrequietude e agressividade, provavelmente tem a ver com umas noites menos dormidas e mais assistidas com o jogo ou com outras atividades online. E, de facto, temos, enquanto rede, de começar a pensar como é que podemos gerir melhor toda esta rede, passo aqui a expressão, porque não podemos entrar, estão a passar aqui estas imagens, podemos entrar aqui nesta linha de, daqui a bocadinho, é mais prioritário a bateria e o Wi-Fi do que estarmos em relação com os outros, e efetivamente não queremos famílias que comecem desta forma, como estas imagens transparecem, e que depois terminem desta forma, e que até, em vez de estarmos em contacto uns com os outros, acabamos de estar em contacto uns com os outros na mesma divisão, mas através destas ferramentas, só, unicamente, exclusivamente. Deixo-vos também aqui a informação da investigação que estamos a fazer no ISPA e da consulta que temos, não só com os jovens nesta área do jogo online, mas também das outras áreas, e dizer-vos também que em sociedade temos todos que refletir qual é que é o protetor que queremos usar. Provavelmente cada família terá o seu protetor, cada jovem terá o seu protetor relativamente às questões da dependência, mas temos mesmo que refletir sobre isso. Há aqui alguma bibliografia que deixo e os meus contactos, e muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, doutora Ivone Patrão, pela intervenção tão ponderada e com reflexões tão importantes sobre esse tema. Passo rapidamente a palavra para a doutora Isabel Sequeira, que é psicóloga clínica do Centro de Psicologia e Desenvolvimento de Almada.
Ora, bom dia a todos. Agradeço o convite para estar presente aqui neste colóquio e para refletir convosco e refletirmos em conjunto sobre esta problemática da minha mesa, que é a adição aos videojogos. A minha ideia foi tentar também transmitir-vos uma visão sobre o lado potencialmente construtivo da utilização dos videojogos em particular e não da internet em geral. Pegando aqui na comunicação da minha colega Ivone Patrão, de facto o termo adição tem grande significado para pacientes, investigadores, clínicos e famílias, mas a quem se aplica e em que situação está a ser cada vez mais debatido e mais investigado. Foi utilizado este termo de adição, sobretudo a partir de 87, com o DSM-3, para expressar a compulsividade no uso e através da utilização de substâncias. Contudo, apenas no DSM-5, como já foi referido anteriormente, foi introduzida uma nova subcategoria em que apenas o jogo patológico foi classificado e, portanto, a adição à internet ainda está em investigação. Nomeadamente estas adições comportamentais em que não há consumos associados, abre espaço para a inclusão de outros comportamentos potencialmente considerados aditivos, nomeadamente a utilização da internet e não apenas no contexto do jogo, por exemplo, a ida às redes sociais, a visualização de pornografia e compras. Mas, em simultâneo, existem também outras preocupações ligadas à tecnologia, como, por exemplo, o Binge TV, ou estar online muitas horas. Uma das questões que está na base desta classificação, destas adições, incluídas no mesmo critério, é o facto de existirem fenómenos neurobiológicos semelhantes nestas perturbações, como nas adições por substâncias. Nas adições comportamentais, existe a afetação das redes neuronais da recompensa. As características são semelhantes, nomeadamente na procura repetida e compulsiva de um comportamento, mesmo sabendo das consequências adversas do mesmo. Estas adições do comportamento estão no espectro das perturbações obsessivas ou compulsivas e têm alguns critérios para a sua análise. O excessivo, associado à perda de noção de tempo e negligência das necessidades básicas, retirada da realidade que implica que sentimentos de raiva, tensão e ou depressão quando não há acesso ao computador, a tolerância, a necessidade de melhor equipamento, melhor software e mais horas de utilização e as repercussões negativas, a argumentação, a mentira e a diminuição da performance, o isolamento social e a fadiga. Este é uma grande preocupação, sobretudo nos países asiáticos, e a Coreia do Sul tem feito muitos estudos nesta área, considerando que este é um dos maiores e mais graves problemas de saúde pública na população juvenil. E são estes os aspectos técnicos que, de alguma forma, a investigação e o legislador procuram encontrar. Estas definições e classificações deixam muitas vezes antever a dificuldade de partir para a análise mais profunda deste fenómeno e considerar estas patologias também como um sinal dos tempos. Convido-vos então a pensar nesta questão de forma mais global e abrangente. Estamos todos de acordo que o uso, ou melhor, o uso excessivo tem consequências individuais, familiares e sociais que não devemos ignorar. Contudo, a natureza destes comportamentos está intrinsecamente ligada à ideia do jogo e irei-me focar em exclusivo nos videojogos. A definição do jogo, do play, está ligada à condição do humano e dos mamíferos. Está intrinsecamente ligada à organização da estrutura da criança que, através do jogo, mimetiza situações do real. Estimula o desafio, a competitividade e a necessidade de organizar estruturas internas de construção do self e da sua relação com o outro. Esta realidade dos videojogos é relativamente recente. A forma exponencial como assistimos ao número de videojogos criados nos últimos anos e a velocidade com que são elaboradas novas versões, cada vez com melhor qualidade, quer do ponto de vista da narrativa do jogo, quer da qualidade gráfica, tornam cada vez mais apelativa a sua utilização. Mas indo mais longe, a questão a colocar é qual o valor emocional do jogo, o que significa no contexto do indivíduo, o que procuramos quando jogamos, que lugar ocupa dentro de cada jovem, que necessidades colmata o jogo na estrutura de cada adolescente. E é sobre esse lugar que me proponho pensar convosco. Desta forma, a compreensão deste fenómeno sai da esfera da patologia para se inscrever no domínio do social e tendendo de forma global a natureza da adolescência. René de Hattekin escreveu em 86: muitas vezes é a condescendência dos mais velhos que dizem esse ser jovem que se empenha na vida de uma forma assaz impressionante. Bem, tu não passas de um adolescente e isso passa-te. O jovem que joga, no geral, cumpre os objetivos da sua vida real. Estuda, convive, trabalha e joga. No entanto, como percebemos que de uma utilização regular e sem consequências negativas, passamos para uma utilização abusiva. Desta forma, podemos entender esta utilização como não podendo ser classificada em preto ou branco, mas antes num contínuo. Na minha prática clínica, em psicoterapia e, como tal, um contexto já particular, tenho muitos jovens e adolescentes. Todos eles jogam, todos eles dominam a internet, a linguagem dos jogos. No entanto, na construção da análise de si mesmos, os jogos que jogam têm um papel central na análise da sua estrutura de personalidade. E coloca-se como central a análise da escolha do jogo. Tenho percebido que não é aleatória, nem, por exemplo, se jogam online ou offline. Quem somos no jogo, com quem jogamos, quem sou no espaço virtual, qual é o meu self virtual e o que procuro no jogo. São estas as questões com que me debato em relação com o adolescente. A escolha do jogo não é casual, sobretudo nos adolescentes mais velhos ou nos jovens adultos. Nas crianças funciona sobretudo por contágio, falam todos na escola sobre um jogo e todos começam a jogar. Foi o Clash Royale e agora é o Fortnite. Nos mais velhos, a escolha não é feita tanto por contágio, mas por interesses individuais. Mas nesta análise destes fenómenos é importante questionar: a realidade é assim tão desinteressante? E de facto a realidade é assim tão desinteressante, pouco estimulante e motivadora, sempre disponível para introduzir a frustração na escola, na universidade e no trabalho. O jogo ocupa assim o lugar do prazer, do desafio, do foco, do poder, de um propósito heroico e de pertença. Claro que estou a pisar o risco dando a ideia que o jogo parece um processo de adiamento patológico, desligamento da realidade. E é provavelmente este o fenómeno, sobretudo novamente nos países asiáticos, e que essas sociedades debatem mais do que aqui no geral. A fuga massiva para um espaço virtual é de facto gigantesca. Assistimos a uma imigração para um espaço cheio de potencialidades que a realidade não apresenta, onde na vida real existe de forma tão imediata e constante a alegria do sucesso e a vitória do grupo, onde, na realidade, com o esforço desta natureza, conseguimos esta motivação de forma tão poderosa como no jogo. Muitas vezes, até os laços vinculativos são mais poderosos no espaço virtual. Na realidade, apenas em alguns momentos da nossa vida, esse sentimento de realização é atingido. Remete-nos então para o tema deste encontro, as crianças e o desporto. O lugar do desporto é um lugar de grande esforço, capacidade de resistência à frustração e resiliência. No espaço virtual, o lugar da frustração é diminuído e a satisfação da recompensa é bem mais breve. A realidade não está desenhada para estarmos sempre felizes. No jogo, eu aumento o número de horas que jogo e uma infinidade de satisfação é recebida. Pensamos então como adultos o que foi que se estragou na realidade, o que abriu este espaço para um planeta que não dominamos, que é o planeta jogos. Não sinto que seja um planeta mau, é apenas um lugar de evasão onde estou a jogar com amigos, a vestir um personagem, a cumprir uma missão e onde a possibilidade de ter sucesso é tão imediata. McGonigal, uma investigadora na área, criadora de videojogos e figura controversa nesta área, escreveu um livro em que esta temática é central. O livro, com um título já de si controverso, chama-se Reality is Broken e tenta trazer estas questões ao debate público. Das questões que coloca, refere: muitos de nós hoje sofremos de uma fome primária e vasta, mas não é por comida, é por mais e melhor ligação, e os jogos oferecem essa satisfação. A construção de bons videojogos, com sentido crítico e uma narrativa poderosa em termos sociais, possibilita também ao jovem organizar uma estrutura societária mais adaptada e inclusiva, com mais vínculos afetivos entre os personagens e num contexto grupal dos jogadores envolvidos. Existem cada vez mais jogos com uma consciência social e que permitem processos de identificação, por exemplo, a patologia mental, como o Hellblade, e o evento Games for Good. Da mesma forma, existem jogos que validam padrões de comportamento agressivos, como o GTA, em que o jogador, personagem, pode cometer crimes e ser validado por isso. Não é, no entanto, não é coincidência que muitos dos jogos envolvem ambientes virtuais simples, quintas, ambientes medievais idílicos, com trocas comerciais entre todos e trabalho intelectual ou até físico. O sentimento de comunidade na esfera virtual suplanta muitas vezes as relações na realidade. Deste ponto de vista, é importante compreender que sociedade criamos para os nossos jovens. Não deixa de ser interessante verificar que muitos dos jovens que jogam nos seus quartos, por exemplo, acabam por criar menos preocupações aos pais, não pedem para sair e estão, aparentemente, mais protegidos do mundo lá fora. Não esquecendo o teor inicial desta reflexão, é importante analisar a investigação neste campo. De forma consistente, é de salientar que sabemos que a adição aos videojogos cria padrões psicológicos como a depressão e a agressividade. Mas será que não eram condições de fragilidade vinculativa inicial que criam o potencial de adição? Como em qualquer outro fenómeno de adição, são os eventos primários que condicionam a mesma. Se queremos falar de adição, é importante fazer um trabalho de prevenção junto às famílias, da escola e da comunidade em geral para estarmos alerta para os sinais de fragilidade emocional dos nossos jovens. Em suma, jogar por si só não tem um efeito patológico no desenvolvimento emocional dos jovens. De certa forma, é o que retiramos do jogo e o lugar que ocupa dentro de cada um dos jovens que pode fazer a diferença entre a fuga para um universo virtual, como um único lugar seguro e estranhamente familiar, ou apenas um divertimento com um grupo alargado de jovens como eles espalhados pelo mundo. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Isabel Sequeira, por discutir o tema de uma forma tão contextual, não é? E por falar sobre a importância da prevenção também. Bom, passo a palavra agora para a nossa terceira interveniente, doutora Graça Vilar, que é diretora de Serviços de Planeamento e Intervenção do Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o SICAD.
Muito bom dia a todos e a todas, e quero cumprimentar os presentes, todos eles, os da mesa, do painel, como também a assistência. E realmente estou na sequência do que já foi aqui apresentado, sem termos combinado, não é? Ainda por cima na mesa dos precisos é sempre muito complicado estas coisas para não termos o rio, que não corrermos no risco de nos repetirmos, mas na sequência do que foi dito e que nos permite refletir, e como representante de um serviço de saúde e que é responsável pela definição das políticas no que diz respeito aos comportamentos aditivos e dependências, com ou sem substâncias, e como já foi dito nesta temática, é muito curioso o que vamos sabendo, que já é muito, mas que ainda continuamos a saber muito pouco. Com isto quero eu dizer que, nomeadamente em relação à classificação no que diz respeito aos comportamentos aditivos sem substâncias, porque digamos que o grande conhecimento que nós temos em matéria das adições é na relação que existe do indivíduo com o aparecimento de uma substância, e como também aqui já foi dito, em relação à escolha do jogo, da mesma forma que acontece em relação às substâncias, cada um de nós, por exemplo, aqui nesta sala, se tivesse que escolher uma substância para consumir, com toda a certeza cada um de nós iria escolher substâncias diferentes, não é? Nem todos iríamos escolher as mesmas substâncias. Isto tem a ver com a nossa existência, com aquilo que somos, com a pessoa que somos e com o contexto em que existimos, exatamente na relação com os outros. Esse aspecto muito importante no que diz respeito aos comportamentos aditivos, ainda sem estar instalada a dependência, e que a nossa vida está invadida por determinados fatores que podem, sim, suscitar comportamentos aditivos, mas todos eles também dependem muito do ser que nós somos, da nossa existência e, por isso mesmo, da relação que temos com os outros. Mais uma vez, a existência do outro é sempre extremamente importante no nosso desenvolvimento psíquico. E por isso mesmo, em termos da organização dos serviços, especialmente dos serviços da saúde, que têm a responsabilidade de acompanhar a evolução de todos estes processos, e realmente eles têm sido, a evolução tem acelerado, tem ido a uma velocidade terrível nos últimos anos, ao contrário do que acontece no início, quando nos debruçámos sobre toda a problemática dos comportamentos aditivos e das dependências. Atualmente, digamos que a velocidade com que vão acontecendo todos estes processos é muito superior à capacidade de os serviços, e nomeadamente a investigação científica, poder acompanhar toda esta evolução e definir-se as políticas, podendo ser fácil a sua definição, mas mais difícil, sim, é a sua implementação. E exatamente o que diz respeito à problemática dos comportamentos aditivos sem substâncias, como sabem, é uma matéria nova, e no que diz respeito aos serviços, nomeadamente ao CICAD, que tem nas suas atribuições e competências esta matéria, tem acompanhado todo o desenvolvimento, digamos, o seu know-how, não só a nível nacional, mas também em termos internacionais, que nos permite assim também poder definir as políticas de acordo com o panorama, nomeadamente o panorama europeu, em que, digamos, o que é mais de destacar em termos das definições das políticas, como sabem, é o Reino Unido, que mais tem desenvolvido da sua semelhança em termos europeus, que nós podemos aprender e vivenciar todas as experiências por eles desenvolvidas. E temos, sim, verificado que em termos da classificação, como aqui já foi referenciado, ainda existe alguma, não direi confusão, mas pouca clareza e pouca definição nos critérios. Alguns de nós profissionais, eu sou psiquiatra, e é evidente que em termos de toda a compreensão desta problemática, temos sempre muita necessidade de ser balizados também nós, para podermos entender o sofrimento da outra pessoa. Neste caso concreto, no que diz respeito à utilização, nomeadamente, dos jogos pela via eletrónica, não desvalorizando nunca a importância que existe, que tem o jogo no desenvolvimento psíquico de cada um de nós. Todos nós sabemos que uma criança que desde o início possa ser privada de brincar, de jogar, é uma criança que com toda a certeza na sua evolução não vai ter um desenvolvimento considerado normal para poder estar na sua integração e no seu desenvolvimento total como ser humano, como adulto e nas exigências que a vida lhe vai apresentar. E é exatamente a existência desta valência do jogo que é extremamente importante também nós profissionais de saúde, especialmente da área da psicologia, da psiquiatria, da saúde mental, sermos capazes de uniformizar o discurso e todos nós utilizarmos também a mesma linguagem. E como vê, em termos da própria classificação das doenças mentais, não há uniformidade na sua classificação. Digamos que até mesmo se está a propor, a Organização Mundial de Saúde irá propor a inclusão da perturbação do jogo, nomeadamente do jogo ligado, do jogo eletrónico, como uma perturbação mental, né, na sua próxima classificação, que vai acontecer muito em breve, ainda este ano, e com determinados critérios já muito definidos para se entender porque é que esta possibilidade de perturbação deve ser assim focada e, consequentemente, também ela tratada. Mas, curiosamente, o que tem sido escrito em termos dos critérios da definição, um dos aspectos extremamente importantes focados é o tempo despendido nestas atividades em detrimento de outras, mas sempre na perspectiva de que as outras também são muito importantes na vida da pessoa, nomeadamente do jovem ou do adulto que possa desenvolver esta perturbação. Como sabem, a gestão do tempo é um dos fatores de maior regularização do nosso equilíbrio mental. E que nós sabemos, já temos a evidência, até desde aqui todos os dias temos essa evidência, a dificuldade que é, que todos nós temos, nessa mesma gestão do tempo. Não é? Em coisas tão simples, como até próprio organizarmos aqui estes pequenos painéis, alguns de nós têm mais dificuldade em gerir o tempo que está distrito. E por isso mesmo é um fator extremamente relevante esta gestão do tempo. Mas, curiosamente, a Organização Mundial de Saúde, no que diz respeito à classificação desta perturbação, nomeadamente no que diz na sua definição, tem alguma dificuldade em caracterizar o tempo, não é? O que é extremamente curioso, sendo um dos fatores extremamente importantes para definirmos em termos da saúde mental o tempo que vamos dizer se aquela pessoa está ou não em excesso. A própria classificação, ainda ela, em termos de investigação, não consegue dizer o que é normal. Se é a partir de 4 horas, se já pode ser considerado patológico, se de 5, se de 6, de 7 horas. Quero eu com isto dizer e ressalvar que em termos da saúde, e nomeadamente dos serviços de saúde, a atenção que devem ter sobre estas matérias é exatamente esse aspecto de termos que, em conjunto, não só com todas as instituições ligadas à saúde, mas como aqui também já foi plasmado, as escolas, os pais, as federações desportivas, podermos em conjunto trabalhar, e nomeadamente um aspecto extremamente importante no que diz respeito à definição da doença, é exatamente a possibilidade da sua investigação, e é através dos organismos do Estado, nomeadamente da saúde e da educação, proporcionar estas investigações para se poder classificar e melhor entender a possibilidade de um adoecer relacionado com esta temática. Porque realmente, de alguma forma, reage sempre quando vem classificada uma determinada atividade que faz parte das nossas vidas, dizer-se que uma pessoa que muito pratica essa atividade tem uma doença mental.
é evidente que temos que ter cuidado nesta perspectiva, neste entendimento. Temos que, sim, todos os profissionais, nomeadamente os profissionais de saúde e no que ao respeito de diz ao CICAD, estar atento e definir as suas políticas em função de toda esta compreensão, mas mais importante é também não só podermos estar atentos, mas também promover atividades do ponto de vista da prevenção, como aqui também já foi falado, no sentido de maior conhecimento termos sobre toda esta temática. Isto é um aspecto extremamente importante e cada vez mais todos os serviços de saúde, em termos das suas organizações, devem estar próximos e interligados com as atividades das escolas, com a participação dos pais, do cidadão em comum, para se poder abordar e melhor trabalhar em termos de toda esta problemática que está cada vez mais a preocupar-nos. E temos que saber de que forma é que podemos também canalizar a nossa preocupação, porque senão depois também corremos o risco de começarmos a dizer que estamos todos doentes, não é? De alguma forma. Mesmo assim, tenho reparado aqui que nesta sala há uma grande moderação, por exemplo, na utilização do telemóvel. É muito curioso, porque muitas das vezes vemos, em determinados colóquios, está a pessoa a falar e os outros todos não nos ouvem. Quer dizer, ouvem-nos, mas nem tão pouco sabem como é que nós somos. Somos novos, velhos, ou seja o que for, porque estão sempre de cabeça para baixo e, como sabem, cada vez mais também em termos de toda esta dinâmica, a quantidade de lesões, e não sei se há numa mesa a seguir em relação aos ortopedistas que bem sabem, as lesões em termos da coluna, exatamente pela postura que cada vez mais todos nós temos da inclinação da cabeça sobre o tronco, porque estamos sempre, muitas das vezes, a olhar para os telemóveis. E por isso mesmo, digamos que a importância da saúde, dos serviços de saúde, é acompanharem todo este fenómeno, participarem na investigação, e a relevância desta nova classificação das doenças é exatamente para fomentar a investigação em articulação com as faculdades e, especialmente, envolver também o cidadão em todo este processo e, no caso particular, as escolas, que têm sido um parceiro fundamental para a compreensão de todo este fenómeno. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Graça Vilar, também por alertar sobre as dúvidas e as questões que ainda são, as dúvidas que ainda são suscitadas sobre a classificação do uso, não é, do jogo eletrônico como uma doença, como uma patologia psicológica. Passo agora a palavra para o fundador do projeto Miúdos Seguro na NET, doutor Tito de Moraes. Muito obrigada.
Olá, Viva, muito bom dia. Eu queria começar por agradecer o convite que me fizeram, cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras de painel e sublinhar o agrado com que acabei de ouvir a oradora que me precedeu, porque estava a ficar com alguns receios, porque eu comecei a ver a palavra dependência, adição, a ser usada um pouco com alguma leveza e com alguma ligeireza, e isso preocupa-me. E preocupa-me porque os ingleses, o inglês tem uma diferenciação entre o gaming e o gambling. E o gambling é o jogo de azar e o gaming é o jogo de lazer. E sobretudo na comunicação social, quando se fala de jogos, é jogos independentemente de serem jogos de lazer ou serem jogos de azar. E há uma grande diferença entre os dois, que é os jogos de azar já são considerados como uma dependência e os jogos online ou os jogos eletrónicos, apesar de, para aí dá 4 ou 5 anos atrás, nós andarmos a ler que a APA, que o DSM-5 vai considerar a dependência dos jogos online, e que, mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde vai considerar a dependência, ou considera, como vimos o título do jornal há pouco, o jogo online como uma dependência. A verdade é que a APA não considerou no DSM-5 o jogo online como uma dependência, mas como algo que necessita de mais investigação. Por isso que eu gostei muito de ouvir a oradora anterior. E relativamente à Organização Mundial de Saúde, de facto ainda só está em draft. Espera-se que seja aprovada e muito provavelmente será em junho deste ano, mas na realidade ainda não é. Portanto, temos que ter alguma cautela, da forma como estes temas são noticiados na comunicação social e depois com a ideia que se instala perante as pessoas, e depois também na forma como nós utilizamos estas palavras. Relativamente à Organização Mundial de Saúde, eu gostava de lembrar que é uma organização política, não é uma organização científica, apesar de englobar, obviamente, cientistas no seu seio. No entanto, é uma organização política, é definida, são representantes dos Estados que lá estão. E, nesse sentido, a própria tomada de posição da Organização Mundial de Saúde tem sido alvo de críticas. Têm sido criticadas porque diz que são boas notícias para quem tem clínicas que faz o tratamento destas dependências. Também boas notícias para políticos que procuram regular ou censurar a liberdade de expressão e de utilização das tecnologias de informação e comunicação, mas que são más notícias para a ciência e para a percepção do público relativamente a doenças mentais legítimas. Convém também lembrar que a própria Unicef, num relatório de 2017, alertava contra o uso indiscriminado do conceito de adição aplicado às tecnologias. Portanto, temos dois organismos das Nações Unidas que têm visões diferentes relativamente a uma questão. Lembrar ainda também que esta proposta da Organização Mundial de Saúde não está isenta de críticas. Há inclusivamente um abaixo-assinado de 28 académicos opondo-se a esta medida, criticando-a por falta de suporte científico, falta de transparência na sua adoção e por não levar em linha de conta o que os céticos têm estado a referir a esta questão. Abreviando, gostava também, e pegando no que refere a Unicef, alertar para os riscos na utilização da terminologia adição para descrever a preocupação com o uso crescente de tecnologias por parte de crianças, o uso indiscriminado da terminologia em substituição das reais consequências do comportamento, sobrevalorizando o risco do dano e aplicando conceitos clínicos a comportamentos cotidianos de crianças que não são os mais adequados para desenvolver hábitos saudáveis para as crianças lidarem com os ecrãs. E a terminar referindo o seguinte, é óbvio que nós confrontamos-nos com um problema de utilização excessiva. Só quem não lida com crianças é que não se apercebe dessa realidade. Agora, daí estarmos perante uma situação de dependência, de adição, de vício ou até mesmo de situações que têm a ver com a utilização patológica, como a Academia Americana de Psiquiatria referia, é algo que deve ser mais investigado e devemos ser muito cautelosos em avançar, sobretudo, para medidas legislativas, porque senão corremos o risco de nos começarmos a aparecer, a assemelhar a regimes como a China e não a regimes como os da União Europeia. Terminando, lembrava a analogia que normalmente costumo usar para tratarmos com problemas na área da utilização abusiva dos computadores, da internet e dos smartphones. Devemos pensar na segurança online das crianças e dos jovens como uma cadeira de quatro pernas, a que cada uma dessas pernas corresponde a um tipo de abordagem diferente. Não podemos pensar apenas numa abordagem clínica, não podemos pensar apenas numa abordagem legislativa. Essas quatro pernas da cadeira são a abordagem regulamentar, na qual se inclui a legislação, são a abordagem educacional, ou seja, há bocadinho a doutora Graça Vilar falava das questões de levar estes temas para o currículo escolar, nomeadamente, por exemplo, o ensinar a resiliência, é algo que alguns países já começaram a incluir nos seus currículos escolares, a gestão do tempo, por exemplo, que é algo que ainda não está, quantos de nós aprendeu a gerir o tempo no seu percurso escolar? Provavelmente muito poucos. E quando falamos de crianças e de jovens, o papel importante que têm os pais no acompanhamento que os filhos fazem da utilização destas ferramentas, e aí, lamentavelmente, vemos que muitas vezes os pais se limitam a entregar os tablets e os smartphones e as consolas de jogos para as mãos dos filhos, sem saberem na realidade o que é que os filhos estão a jogar. Alguns dos jogos, por exemplo, que se falaram aqui assim, como o Counter-Strike, o League of Legends, o World of Warcraft, são jogos que são mais indicados para maiores, para adultos e não tanto para crianças e jovens. No entanto, se formos uma escola de primeiro ciclo, há muitas crianças de 8, 9 e 10 anos que jogam Counter-Strike. Portanto, os pais têm que ser sensibilizados para o papel que têm que desempenhar nessa área. E, por fim, as tecnologias. Existem tecnologias que nos ajudam também a gerir o tempo que os nossos filhos estão ao computador, ao smartphone, ao tablet e na utilização da consola. Existem tecnologias que permitem gerir todos estes dispositivos dentro de nossas casas. Termino fazendo um apelo que, numa data que infelizmente não é melhor, que é o dia 28 de maio, celebra-se o Dia do Direito ao Brincar, em cumprimento do artigo 31º da Convenção dos Direitos da Criança. E nesse dia podemos usar também os videojogos, o Pokémon Go para nos levar de dentro de casa para a rua, levar os nossos filhos a explorar as imediações dos locais onde vivemos através de uma prática que dá pelo nome de geocaching e que faz com que nós partamos de um ecrã para o mundo que nos rodeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Tito, por nos trazer essa outra perspectiva e por alertar, não é, dos perigos que teria uma postura mais restritiva, né, em relação aos videojogos. Passo então a palavra para o dirigente da Federação Portuguesa do Desporto Eletrônico, Dr. Tiago Souza. Obrigada.
Bom dia a todos. Considero que ao estar, portanto, a anteceder a hora de almoço, é sempre aquele discursante que enfrenta um pouco de pressão, porque os presentes, o colóquio já vai longo, os presentes provavelmente, enfim, querão ir almoçar e eu serei, juntamente com a minha colega de painel, os últimos a, portanto, dirigir-vos algumas palavras. Posto isto, gostaria de agradecer à comissão que nos acolhe, gostaria também de felicitar os meus ilustres colegas de painel, e também a todos os que estão aqui presentes. Efetivamente, a eloquência e sagacidade das palavras que foram aqui utilizadas, enfim, deixam-me numa posição interessante, porque estava à espera de encontrar alguma resistência ou algum discurso que pudesse ser mais polarizado, mas não, encontrei antes aqui palavras que me parecem muito sensatas, equilibradas e que vão ao encontro de preocupações reais. Posto isto e após a intervenção do Dr. Tito de Moraes, que vai muito ao encontro daquilo que eu iria dizer, espero, enfim, não me repetir muito, apenas gostaria de fazer uma contextualização e uma súmula de alguns acontecimentos prementes no que toca a esta questão da APA, no que toca à questão da OMS e no que toca à questão dos videojogos enquanto algo que efetivamente pode ser saudável. A tecnologia, ao longo das eras, tem sido uma fonte bipolar de medo e admiração. Sempre que surge uma nova tecnologia, existem receios, enfim, pela cultura instituída, de que ela nos possa trazer algum desconforto. Por sua vez, obviamente, também existe sempre aquela admiração, porque, como dizia o Arthur C. Clarke, qualquer coisa que seja tão avançada é indistinta da magia. E a tecnologia, por vezes, é mágica. A questão dos... E eu, enquanto Federação Portuguesa de Desporto Eletrónico, e agora, enfim, apenas para contextualizar também aqui a questão desta federação, a ideia é efetivamente regular o desporto eletrónico amador. Estamos aqui a falar somente de videojogos. Portanto, toda a minha intervenção vai ser na área dos videojogos, que podem ser offline, podem ser online. Não vou aqui para qualquer outro tipo de software social. Portanto, a Federação Portuguesa é precisamente, vai ao encontro precisamente dessa questão de tentar regular de uma forma saudável a prática do desporto dos videojogos, uma vez que é algo cada vez mais experimente, e todos vós, quer os mais novos que aqui estão, certamente lhes será algo extremamente enfim, familiar, quer aos outros que aqui estão, uma faixa etária diferente, mas que também já ouviram falar, é algo que está cada vez mais experimente a nível mundial, nomeadamente a nível português. Também, a Federação terá como mote poder elucidar um bocadinho questões que por vezes nós ouvimos falar, que já foram aqui referidas, sobre, enfim, até que ponto é que os videojogos poderão ser seguros ou não, até que ponto é que os videojogos poderão ser algo, enfim, de malefício. Uma questão que é muito importante é os pais estarem elucidados, não é? Porque nós estamos a falar num colóquio de criança, portanto, com o direito da criança. Aqui a questão fundamental é sempre a questão parental. É uma questão que nós não nos podemos arredar, porque ainda que os jovens, obviamente, tenham os seus direitos, mas quando são menores, os pais têm que ter uma função que é completamente incontornável para o seu normal e saudável desenvolvimento. Gostaria apenas de fazer, então, um ligeiro deambular para algumas situações aqui prementes e que já foram efetivamente referidas, que é, por exemplo, a questão da organização psiquiátrica americana, não é? Com o DSM-5, que é aquele, portanto, manual que diagnostica determinadas perturbações. Efetivamente, na altura, em 2013, foi proposta para, portanto, estudos, further studies, não é? Estudos posteriores, o Internet Gaming Disorder. Mas não houve um consenso efetivo sobre aquilo que era o Internet Gaming Disorder, porque há muitas variáveis e essas variáveis estão longe de estarem consolidadas. Posto isto, penso que em 2014 houve um grupo que fazia parte, portanto, dessa comissão de análise, de avaliação, do DSM-5, que veio dizer, um grupo encabeçado por 14 académicos, que veio dizer que havia um consenso internacional ao Internet Gaming Disorder. Pronto, foi uma situação que deixou, enfim, algumas pessoas um bocadinho, enfim, reticentes, mas que depois, logo a seguir, teve uma recensão por parte de um grupo de 28 académicos, curiosamente o dobro, exatamente o dobro, a dizer que não, meus senhores, em termos de academia, não existe consenso. Estes senhores apenas estão a dar uma posição, estão efetivamente a marcar uma posição, mas de mim, em termos gerais, não existe consenso que efetivamente o Internet Gaming Disorder seja, pronto, uma situação já consolidada. Passado algum tempo, vem então a OMS, 2016, dizer que efetivamente os jogos poderiam ser considerados, o jogo em per si, não é? Poderia ser considerado um distúrbio. Mais uma vez, houve um grupo de académicos, que os tais 28 também, penso, que efetivamente demonstrou alguma reticência e publicou um paper a dizer que sugeria à Organização Mundial de Saúde que pudesse efetivamente rever a posição e eventualmente retirar do ICD-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, o 11, na sua 11ª versão, que está quase, portanto, será no verão deste ano, que irá ser, portanto, oficializada, que depois teve uma crítica por parte de 10 académicos a dizer que não concordavam com essa posição contra, que efetivamente os jogos, e aqui já estamos a falar do distúrbio de jogo, mas penso que a tónica era no offline, portanto o DSM fala do Internet Gaming Disorder, depois a questão do OMS já fala do offline, enfim, temos aqui uma grande confusão. Depois, posto isto, vem mais, penso que 36 académicos, que é o mais recente paper contra, fazer uma recepção, dizer não, nós opomos-nos, e então são 36 académicos na diversas áreas, desde psiquiatria, portanto, área de medicina, sociologia, enfim. Portanto, o assunto está longe de ser consensual. E achei interessante um ponto que o Dr. Tito Moraes referiu, que há muitas clínicas, não é? E há aqui uma tónica, e é a posição clara da Federação Portuguesa do Desporto Eletrónico. Se efetivamente há alguma situação que possa acontecer e possa estar, de certa forma, a prejudicar, nem que seja uma só pessoa, felizmente vivemos numa sociedade democrática e existem atenções face àquela minoria, que pode efetivamente padecer de um problema, não é? E eu acho, enfim, é a minha opinião, que isso é algo maravilhoso e que isso apenas redunda dos fantásticos tempos modernos. Apesar de tudo, eu sou apologista dos tempos atuais, acho que nós hoje em dia vivemos com mais direitos, a criança felizmente vive hoje com mais direitos do que alguma vez existiu, porque parece-nos ridículo hoje em dia pensar na criança ou assimilar a criança, os direitos da criança aos direitos dos animais, não é? É uma coisa que a nós nos repudia, que a nossa moral, portanto, não permite qualquer compacto com isso, qualquer pactuação com esse tipo de coisas, mas há aproximadamente 100 anos atrás é isso que acontecia. Portanto, nós hoje vivemos numa sociedade que as minorias podem ser acolhidas em toda a sua forma e podem ser tratadas, e eu acho que isso é dignificante. Mas, como dizia o Dr. Tito Moraes, efetivamente, por vezes pode haver algumas clínicas que se arroguem de poderem já ser especialistas no assunto, ao tratar, portanto, determinadas patologias, quando na realidade não existe um consenso científico que efetive as práticas para o tratamento, podendo eventualmente incorrer na situação de falsos positivos, não é? Que são situações cujo problema que a criança poderá estar a enfrentar poderá estar associado àquele distúrbio, mas efetivamente existe um quadro de variáveis, muitas vezes dispares, que fazem com que efetivamente depois se manifeste aquele distúrbio daquela forma. Eu queria dizer que efetivamente toda esta questão dos videojogos não está, portanto, sanada. E agora passo apenas por curiosidade para os senhores, portanto, que estão presentes, poderem saber. As diversas associações internacionais de videojogos, nomeadamente a europeia, a americana, a canadiana, enfim, portanto, estão em contacto com a OMS para que efetivamente possa haver alguma revisão da sua posição, e a OMS, curiosamente, demonstrou abertura para que efetivamente o contraditório, dado que a posição deles atualmente é esta, possa efetivamente vir à baila e eles possam estudar melhor essa questão. Portanto, veremos o que acontecerá posteriormente. Gostaria ainda de referir que outra questão aqui muito premente é a questão do pânico moral, não é? Que também já foi aqui referido e vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer ao princípio, não é? Que a tecnologia é uma fonte bipolar de medo e admiração, porque na realidade ao longo dos tempos, e ainda com alguma parcimónia que nós precisamos analisar isto, porque aqui a ideia efetivamente é trazer mais variáveis ao debate para que ele possa ser profícuo e não estar a polarizar em nenhuma situação, porque acho que efetivamente tudo aquilo que foi aqui dito é muito interessante e deve ser, portanto, posto na balança. Mas efetivamente, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, as tais novas tecnologias têm por vezes trazido algum receio. Se nós imaginarmos que os primeiros pensadores gregos, não é, a quando da escrita, podiam dizer que a escrita era algo pernicioso porque iria trazer problemas à memória, é algo que a nós, hoje em dia, não nos parece muito relevante, porque hoje em dia os livros, o juízo de censurabilidade dos livros, quer dizer, é algo extremamente saudável e felizmente é isso que fez avançar muito as civilizações. Porém, se nós remontarmos à Idade Média, pessoas podiam ir para a fogueira por lerem determinados livros, não é? Cujos mesmos estavam proibidos pelo poder institucional reinante. Se nós recuarmos 100 anos atrás, nós temos algumas situações também bastante interessantes, como por exemplo a televisão, quando o seu surgimento houve muitos indícios de que poderia ser algo problemático, não é? Em vários níveis, a rádio, o cinema vinha, portanto, de certa forma, embrutecer as pessoas, porque o espetáculo encenado ao vivo, que era efetivamente o state of the art, que era as pessoas poderem encenar, poderem num teatro estar a representar as suas peças, seria algo que seria de certa forma corrompido. Uma coisa que hoje em dia nos parece algo estranho, mas que na altura foi muito premente, era os cómics. A banda desenhada nos Estados Unidos, houve uma comissão específica que foi desenvolvida para classificar etariamente as bandas desenhadas, porque efetivamente elas podiam corromper a juventude. E o rock and roll, o próprio Elvis Presley, o metal, etc. Muitas outras questões, efetivamente, têm trazido algumas situações problemáticas. Os videojogos é um pouco isso. Apenas por curiosidade, e mais uma vez o orador que me antecedeu falou de algo interessante, efetivamente houve alguma pressão política por parte de alguns stakeholders, nomeadamente a nível asiático, para que efetivamente a OMS introduzisse o gaming disorder, o distúrbio do jogo eletrónico, no ICD-11. Portanto, isso é uma situação também interessante. Obviamente que há situações científicas, experimentos, que devem ser investigadas, mas muito da decisão teve a ver também com os stakeholders e com algumas decisões políticas. Para terminar, apenas gostaria de dizer que hoje em dia os videojogos têm medidas que, se nós estivermos atentos, poderão, de certa forma, balizar perfeitamente bem o seu consumo saudável, nomeadamente a nível das crianças. Temos o PEGI, que é um sistema de classificação europeu que classifica os jogos etariamente. Portanto, obviamente que um GTA, obviamente com, enfim, alguns jogos que foram aqui mencionados de cariz violento, não devem ser jogados por crianças, não é? Se a classificação etária estar lá, alguma forma devia ser respeitada. Se agora efetivamente uma criança pode chegar de 16 anos ou de 15 ou 12, pode chegar à FNAC, por exemplo, à Vorta, e comprar um jogo, e efetivamente a pessoa que está na caixa pode deixar levar o jogo, isso já é outra questão. Isso é outra questão que deveria efetivamente, se calhar, é como, por exemplo, uma criança de 12 anos ir ao cinema para um filme de maiores de 16. Por vezes, se calhar, enfim, quem está a vender o bilhete e quem está a registá-lo deixa a criança entrar. Isso já são outras questões, mas que efetivamente está lá. Relativamente às crianças e ao consumo de jogo, as próprias consolas hoje em dia têm limitadores parentais, cujos pais podem efetivamente proibir aquela criança de ver determinados conteúdos, de efetivamente fazer determinadas transferências. Nós hoje em dia sabemos que os jogos online têm plataformas que nós podemos, portanto, comprar coisas. Existe limitador de crédito. Existem todas essas coisas. Para finalizar, eu acho que realmente as tecnologias não são boas nem más. As tecnologias são aquilo que são. Tem tudo a ver com o usufruto e com o uso que nós lhes damos. E se nós efetivamente conseguirmos enquadrar isto de uma forma saudável, penso que será benéfico para todos. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Tiago Souza, por trazer a perspectiva da Federação Portuguesa do Desporto Eletrónico e por acrescentar algumas outras variáveis, né, ao debate. Bom, para encerrar, passo a palavra para Filipa Borges, aluna do 12º ano da Escola Secundária do Restelo. Obrigada, Filipa.
Bom dia. Obrigada pelo convite para estar aqui presente. Eu sim, sou oradora que antecede a hora de almoço, portanto não vou de todo tomar muito tempo. Eu venho apresentar a minha perspectiva acerca da internet, mais no geral, e penso que já todos tirámos tempo para refletir acerca desta temática, visto que é dito mais pelas gerações acima da minha, para mim. Hoje em dia a tua geração está sempre agarrada ao telemóvel ou a outros aparelhos eletrónicos, e é só isso que conhecem, não se conseguem focar noutras coisas, e é efetivamente verdade. Concordo e vou desenvolver essa perspectiva daqui a nada e falar também, referir a alguns números assustadores, e vou-me tentar não contradizer, mas há uma outra perspectiva, falo também por mim própria, por pertencer a essa faixa etária. Há exceções, nem todos os jovens são assim. Há jovens cujas prioridades não são a de colocar a cabeça num aparelho eletrónico e passar horas a navegar na internet, a jogar jogos que os viciam. Há jovens que utilizam a internet como um meio para expandir o seu conhecimento e é tudo uma questão de gestão de tempo, que sabem não exceder o limite e não passar da não dependência para a dependência. E há efetivamente jovens que utilizam a internet de uma forma benéfica, e é aí que é o que diferencia a dependência da não dependência, é uma boa gestão de tempo. São bastantes os aspectos positivos em relação à internet. Por exemplo, em casos de saúde, já todos tivemos de utilizar a internet numa urgência, num problema que tinha de ser resolvido imediato, o que não fazer em caso de X ou que números contactar. Por exemplo, a internet aí tem uma grande importância, mas o equilíbrio é essencial, e o ponto fulcral que falta a muitos é que a internet a si não é uma ameaça, mas a forma como é utilizada irá ditar se é um benefício ou se é, por outro lado, um malefício que tem de ser controlado imediato. E o assunto que estamos aqui a debater é esse mesmo, como é que nós jovens transformamos uma ferramenta com tantos aspectos positivos, transformamos em algo tão banal que se tornou num vício. E os números que traduzem esta má utilização são mesmo assustadores. Um estudo realizado pelo ISPA, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, com 3 mil jovens, revela que um quarto passa mais de 6 horas por dia na internet. 6 horas por dia é um número assustador quando vamos ver à escala de uma vida. E 60% desses jovens dizem ser dependentes da internet, afirmando que não conseguiriam viver sem a mesma, não conhecendo uma realidade sem a internet. E se formos ver no tempo, nas gerações acima, no tempo dos meus pais, dos meus avós, isto seria impensável, visto como já foi dito, os pais nessa altura chateavam-se com os filhos por eles passarem tantas horas na rua, e agora é completamente ao contrário, são os pais a contradizer os filhos, a dizer vai à rua, faz alguma coisa, se não estar agarrado à internet. Portanto, os tempos mudaram e pronto, nota-se isso com estes números. Claro está que perante estes números que eu já referi, essas frases preferidas pelas gerações acima da minha não são todo duvidosas, visto que, sem dúvida, os jovens de hoje em dia, a maior parte deles, as 60%, são dependentes da internet. Claro está que, paralelamente a estes números assustadores, as repercussões são igualmente assustadoras. A nível físico, já todos temos um conhecimento, mesmo que seja geral, já foi aqui referido, a postura, a má postura, a deficiência nos ossos, por exemplo, o sedentarismo, que é uma das causas para a obesidade dos jovens em Portugal, e a Organização Mundial de Saúde já alertou que Portugal é dos países europeus com mais taxa de obesidade infantil, e há que tomar atitudes antes que esses números sejam demasiado elevados para serem revertíveis. E sendo que a saúde não é só o bem-estar físico, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é não só o bem-estar físico e a ausência de doenças, mas também é o bem-estar psicológico, e o bem-estar psicológico é igualmente importante, porque se tivermos um psicológico saudável, é muito mais fácil que o nosso corpo acompanhe esse estado de saúde. A internet é uma variável que não se pode ignorar no que toca ao conceito de saúde, e os jovens que são dependentes da internet acabam por inibir a sua vertente social, preferindo o contacto à distância ao contacto pessoal, através de redes sociais, como o Instagram, o Facebook, entre outras. E isto irá ter consequências também na formação da sua personalidade, porque a personalidade é uma junção de vários fatores, um deles o contacto com o exterior, e se estes jovens só conhecem esta realidade, não têm contacto nenhum com o exterior, isso irá a ter consequências na formação da sua personalidade. E se a comunicação, que é uma das características do homem, que faz do homem o que ele é, é inexistente, isto irá trazer, irá prejudicá-lo, se calhar não tão obviamente como a nível físico, mas irá efetivamente prejudicá-lo. E 22,1% desses jovens, que se dizem dependentes da internet, apresentam sinais de isolamento e depressão. Jovens que já têm estas doenças, como a depressão, portanto há que tomar atitudes. E tal é visível nos relacionamentos que se estabelecem hoje em dia, e nós jovens vemos isso de perto. Hoje em dia conhecem-se pessoas na internet e estabelece todo um contacto com uma pessoa que nós não sabemos quem é. É uma figura presente fisicamente, mas uma figura criada por outra alguém do outro lado do ecrã, e a quem essas pessoas revelam aspectos importantes da sua vida, não sabendo se essa pessoa lhes quer bem ou mal. E outro exemplo, também de uma das consequências do vício na internet, é a falta do sono, como já foi referido por um orador deste painel. Os jovens dependentes acabam por nunca conseguir descansar, mesmo à noite, acabam por estar sempre ligados a todo minuto, e a falta de sono nesta faixa etária é crucial. O sono é um dos fatores mais importantes para a saúde dos jovens. Vai trazer também irritabilidade fácil, dores de cabeça, aspectos que irão a diminuir o seu desempenho nas atividades do dia-a-dia, o trabalho, a escola. E assim, e como vimos aqui todos fazê-lo, há que colocar a questão, como é que podemos reverter, como é que podemos diminuir estes números assustadores que eu já referi. E na minha opinião, a solução é começar primeiramente em casa, pelos pais. Os pais devem incentivar à prática de desporto, à prática de atividades fora de casa. Os meus pais sempre me disseram, tens de fazer um desporto, qualquer que seja, desde que gostes e desde que te empenhes, e na minha opinião todos os pais deveriam fazer isso. E se querem conciliar a internet com a prática de atividades no exterior, já foi referido pelo Dr. Tito de Moraes, que, por exemplo, o Pokémon Go é uma boa opção para a conciliação destes dois aspectos. E pronto, e termino com um apelo aos pais, mais uma vez, de que estabeleçam horas máximas para que seja utilizada a internet, os aparelhos eletrónicos, por parte dos vossos filhos, para que se possa não reverter um vício, mas mesmo evitá-lo. E pronto, termino assim. Obrigada.
Estou aqui a receber orientações de que só é possível fazer uma única pergunta. Não temos mais tempo. Alguém queria colocar uma pergunta? Não sei se há alguém na audiência que queira fazer alguma pergunta ou se algum dos intervenientes gostava de acrescentar mais alguma coisa.
Eu gostava só, de alguma forma, de termos cuidado, não desvalorizando a importância e toda a problemática, mas acho que todos nós devíamos ter algum cuidado na utilização da palavra dependência. O conceito de dependência é um estado já de doença. E a utilização que se faz destas novas tecnologias, ainda que possamos achar que possa ser excessiva, e se calhar em relação aos seus colegas que falou, o estado de dependência é uma doença e, portanto, os seus colegas, se tiverem este estado de dependência, eles digamos que todos nós iremos perceber que aquela pessoa, nomeadamente entre vós, vai perceber que aquele seu colega está doente. Ora bem, em termos dessa percentagem, eu realmente achei assustadora os valores que apresentou e tenho alguma dúvida nesse valor, exatamente porque a definição de dependência é um estado de doença e não quer dizer que não haja entre os jovens, como também entre os adultos, nós hoje estamos aqui a falar de crianças, mas também entre os adultos, a má utilização das novas tecnologias, está fora de questão, mas o adoecer do ponto de vista mental, da sua saúde mental, em termos europeus, nomeadamente dos estudos, a percentagem é mínima. Portanto, nós não vamos aqui criar um alarme do ponto de vista da doença. Vamos sim criar o dito alarme que serve para nós todos pensarmos e promovermos a nossa saúde. Esse aspecto é que é extremamente importante, porque eu acho que é imparável a evolução dos tempos em termos das tecnologias. Quer dizer, é lógico que basta olhar para mim, eu também sou do tempo de brincar na rua, mas eu tinha a sorte de ter jardim, de ter rua para brincar. Agora os novos também não têm esse jardim assim na rua para irem brincar, não é? Têm estas novas tecnologias que têm uma vantagem brutal em termos de conhecimento, vocês sabem imenso em relação a nós adultos, é uma coisa incrível, vocês sabem sempre muito mais do que nós. Agora, como é evidente, a fase em questão da vida, os mais velhos, e mais uma vez as figuras parentais, os professores, os educadores, os profissionais de saúde, só têm é que ajudar todo este processo dos jovens a fazer a melhor utilização destas novas armas no sentido de poder também comunicar, não é? Elas não servem para fazer mal, servem sim para fazer bem e facilitar a vida que não há dúvida que tem uma vida muito mais facilitada e com muitas mais possibilidades. E por isso acho que devemos é fazer com que entre todos envolvermos neste processo, desenvolver a investigação, é fundamental as faculdades ajudarem todo este processo, mas vamos estar atentos. E, nomeadamente, a existência destes colóquios parece-me da maior relevância e é pena não termos mais tempo para discutirmos do que estarmos só a falar em sapiências, a mostrar saber, e era muito mais interessante discutirmos as inquietações de cada um de nós.
Muito obrigada, doutora Graça. Mais algum interveniente que quer acrescentar alguma coisa?
Portanto, e posto isto que a doutora Graça e o Lara disse, eu acho muito interessante, só em termos de números, acho que talvez seja relevante. Aproximadamente 2.2 mil milhões de pessoas jogam videojogos, portanto não vou para a internet, não vou para o Facebook, não vou para isso, jogam no mundo ocidental. Em Portugal temos aproximadamente 40% da população, portanto desde os mais novos até aos 65 anos, foi um estudo feito no final de 2012. Na altura, portanto, era 40%, com um número de género muito idêntico. Homem um bocadinho mais, era aproximadamente 60%, mulheres 45%. Portanto, temos aqui algo com muita paridade. E eu, se me permite, eu tive a oportunidade de ler algumas vezes as linhas de orientação do CICAD, no qual a senhora doutora esteve presente, e acho muito interessante porque lá na parte, portanto, das dependências, efetivamente há muitas dependências relacionadas com jogos, mas há uma parte específica para videojogos e estavam lá 33 pessoas. Portanto, não que essas 33 pessoas não mereçam toda a atenção, mas se nós atentarmos que em Portugal 40% da população joga, portanto estamos a falar de milhões de pessoas, e haver este rácio com esta disparidade, precisamente para salientar aqui que a questão às vezes da pessoa achar que efetivamente há algo muito grave, há muitas pessoas a padecerem de uma forma drástica, quando na realidade essa não é a realidade, passando a redundância. E, efetivamente, por vezes há aqui apenas uma amplificação dos média, se me permite dizer, dos meios de comunicação, que por vezes gostam de soundbites, adoram dizer que os videojogos provocam dependências semelhantes a de um consumidor de heroína, como já aconteceu algumas vezes, e efetivamente há que refletir e há que digerir melhor este tipo de informações. Muito obrigado.
Tito?
Suponho que estavam a dizer para eu falar do projeto. Ok. Só dois minutos ou um. O projeto Miúdos Seguros na Net existe desde 2003. Eu trabalhei num operador de serviço de internet e quando deixei de trabalhar nesse operador resolvi, tinha dois, na altura os meus filhos eram pequenos e começava a sentir alguns dos problemas que a generalidade dos pais hoje em dia sente e sentia que não havia sensibilização sobre o tema. E quando havia, normalmente era um bocado inspirado em algum pânico moral. Portanto, conseguir equilibrar a sensibilização com o esforço pela passar a informação que os pais possam usar é algo que me tem motivado desde 2003. O projeto Miúdos Seguros na Net, portanto, já é adolescente, tem 15 anos, não é? Fez este ano 15 anos. Temos uma newsletter já com mais de 15 mil assinantes, que pode ser subscrita. Uma página no Facebook também tem mais de 30 mil seguidores, onde nos podem acompanhar e onde diariamente publicamos informação sobre estas temáticas. Eu vou às escolas falar com alunos de todos os níveis de ensino, com pais e professores também. E abordando os temas de uma forma genérica, o que eu chamo os 5 C's, são os riscos associados aos conteúdos, aos contactos, ao comércio, aos comportamentos, que foi o que abordámos aqui hoje, e ao copyright, aos direitos de autor, coisas ligadas normalmente ao plágio. No painel da tarde estou extremamente curioso, vamos falar do bullying, e eu tenho um livro escrito sobre cyberbullying, juntamente com dois outros colegas, e uma delas, de facto, também desenvolveu investigação na área do bullying em contexto do desporto. Portanto, essa é uma área onde também o bullying acontece, online, seja ligado ao desporto ou não. E na área das dependências, escrevi em 2012 um capítulo para um livro, que era As Crianças e a Internet em Portugal, de Cristina Ponte, ligado ao projeto YouKids Online, e esse capítulo debruça-se exatamente sobre
a dependência e a utilização da internet nos quartos. Hoje em dia, ela já não está limitada aos quartos, porque nós andamos com a internet no bolso, os nossos filhos também. Escrevi também um capítulo com um autor com quem também a Ivone colaborou com o seu livro, que é o Cristiano Nabuco de Abreu, que é um especialista brasileiro que, juntamente com uma especialista norte-americana, que é Kimberly Young, são, digamos, as principais pessoas especialistas na área das dependências online.
Muito obrigado. Temos mesmo que terminar. Ficamos com muitas reflexões, não é? Para continuarmos à tarde. Obrigada.